sessão ordinária com assuntos extraordinários, solicito ao vereador Gleimo que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespasiano Reis, vereador Mauro José Severiano, vereador Jean Carlos, vereador pastor Márcio Silvestre, vereador doutor Dinaméria, vereador pastor Ederson, vereador Gleimo Martins, vereador Fernando Cunha, vereador Lisier, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura do texto bíblico.
Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra de que apenas somos pó. Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. Salmo 102.
Solicito ao secretário Fernando Cunha que faça a leitura da última ata.
Síntese da ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2015, às 15 horas, reuniu a sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Lisier Borges, secretariado por Hamilton Filho, Fernando Cunha, Jackson Charles, Ederson Silva, Ederson Cristiano da Silva Lopes, Gleim Martins dos Anjos. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que seja chamado os vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequenos expedientes foram feitos leitura de correspondência e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Jackson Charles, Vilmar Silvestre e Sargento Pereira. Grandes expedientes usaram as palavras os vereadores Vespasiano e Jair Cabreiro. Na ordem do dia, houve votação de requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrado a presente reunião, marcando-se outro para o dia 4 de fevereiro, horário regimental.
Obrigado, vereador. Nesse momento, interrompemos o ritmo normal da nossa sessão. E lembramos aqui, passamos a posse do nosso vereador suplente, Alfredo Landim. Chamamos para fazer parte da mesa o nobre colega César Donizete, representante do prefeito. Nosso ex-prefeito Antônio Roberto Gomide. E Laurindo Costa, representando nosso deputado estadual, nosso deputado federal, Rubens Ottoni. Convocamos agora o suplente vereador Alfredo Landim para apresentar seu respectivo diploma expedido pela Justiça Eleitoral e sua declaração de bens. De novo, Landim. tudo, né? Alfredo Landim, nesse momento o senhor vai prestar o ilustre juramento. Eu falo e o senhor repete.
Tudo bem.
Prometo manter. Defender e cumprir a Constituição Federal.
Defender e cumprir a Constituição Federal.
A Constituição Estadual.
A Constituição Estadual.
Observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do Município de Anápolis.
Observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do Município de Anápolis.
Promover o bem coletivo e exercer com patriotismo.
Promover o bem coletivo e exercer com patriotismo.
Honestidade e espírito público, o mandato que me foi conferido.
Honestidade e o espírito público que me foi concedido. Conferido.
Nesse instante, solicito ao vereador, ao primeiro secretário Fernando Cunha, a ler o termo de posse.
Termo de posse. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 15 horas, compareceu para tomar posse no plenário da Câmara Municipal de Anápolis o senhor Alfredo Paes Landim Filho, eleito primeiro suplente a vereador no pleito 2013-16 pelo Partido dos Trabalhadores, ocupando a cadeira do vereador Luiz Santos Lacerda, que licenciou o cargo nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Anápolis e no artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Depois de ter feito a apresentação dos documentos pessoais, declaração de bens, diploma, certidão de quitação eleitoral, enfim, documentos que atestam sua condição de suplente a vereador, o mesmo passa a cumprir o mandato de vereador municipal de Anápolis.
Como presidente da Câmara Municipal de Anápolis, declaro empossado o vereador Alfredo Landim para o exercício do mandato. Antes de dar continuidade aos trabalhos, gostaria de lembrar aqui a presença do novo secretário Edmar Silva, secretário Francisco Rosa, secretário Vilmar Martins, secretário Mar Lopes Bar, Antônio Júlio do PT e os familiares do vereador recém-empossado, sua esposa Nilva Maria Mendonça e os filhos Thaís, Lília Mendonça e Valdivino Mendonça. Obrigado pela presença. Dando ainda prosseguimento aos trabalhos, no pequeno expediente, solicito à nossa tribuna o novo vereador recém-possado, Alfredo Landim, para seu discurso inicial.
Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer a Deus, aos meus familiares aqui presentes, minha esposa Nilva, minha filha Thaís, Lília e o Baldino. Agradecer à Câmara de Vereadores, nosso presidente Lisieu e todos os nossos vereadores aqui presentes. Cumprimentar a Prefeitura, em nome do César Donizete, que representa o prefeito João Gomes, o qual eu cumprimento todos os secretários, todos os funcionários da Prefeitura, todos os meus companheiros de trabalho do dia a dia. Quero cumprimentar nosso ex-prefeito Antônio Gomide, quero fazer uma ressalva, fazer um agradecimento especial ao nosso ex-prefeito, que se não fosse com aquela maravilhosa gestão dele, hoje não talvez não estava aqui hoje, porque aquela gestão não só deixou eu de primeiro suplente, como também fez 6 vereadores, uma coisa inédita nesta cidade, um partido político fazer 6 vereadores. Mas o grande o grande mentor de tudo, daquela eleição, foi o prefeito, que está fazendo uma grande gestão. O prefeito João Gomes foi para Goiânia e não chegou ainda, mas disse que talvez chegava, não chegou, mas está continuando o trabalho do ex-prefeito Antônio Gomide e com certeza também vai fazer uma grande administração. Quero agradecer de coração o companheiro Luiz Lacerda, que aceitou o convite do prefeito João Gomes para ser secretário e contribuir mais ainda na administração diretamente como secretário parlamentar. E falar para vocês que este mandato vai ser um mandato participativo com todos os segmentos da sociedade. Também não quero deixar de esquecer aqui, por não ter dado prazo de chegar, mas está o representante dele aqui, o deputado Rubens Atone, que está em Brasília, está tendo muitas sessões ultimamente, aí não deu para ele chegar aqui. Então, eu faço essa ressalva ao deputado Rubens Atone. Quero agradecer também toda a militância do PT, desde o nosso presidente, que agora está até afastado, o Júlio, até o companheiro ali do dia a dia, que trabalha na administração lá do diretório. Agradecer aos companheiros da região do Vivian Park, que vieram aqui para nos prestigiar, e de outros lados da cidade também. Agradecer o ex-vereador Bar, que sempre está aí dando os conselhos dele para a gente, que está aqui presente. E, enfim, agradecer a imprensa presente. Eu quero falar para vocês que foi difícil chegar aqui. Primeiro porque a gente veio do interior, uma cidade pequena. Quando chega numa cidade igual a Anápolis, a esperança não era de mexer com política, estava voltado para outra coisa. Mas lá na minha cidade, lá em Cristalina, onde que eu nasci, a gente sempre mexeu com política. Meu pai foi vereador, uma irmã vereadora, um irmão vereador, então não deixou de a gente também mexer com política. Então, a ideia não era mexer com política em Anápolis. Mas aí, depois que entra na política, fica meio difícil sair. Aí, candidatei a primeira vez a vereador por outro partido, não obtive vitória. Aí fui para o partido do PT, a pedido do então ex-prefeito Antônio Gomide, e não tive vitória também, foi 400 e poucos votos na época. Nessa última eleição, eu não estava de plano de sair candidato. Eu ia apoiar alguém. Mas aí o Laurindo aqui, insistente demais, não, rapaz, sai candidato, você já teve 400 e poucos votos. Aí eu peguei... Então vamos candidatar novamente. Aí eu obtive 1.159 votos, quer dizer, quase tripliquei a votação. E, infelizmente, faltou o voto do Laurindo para me ganhar. Aí a professora Geli ganhou, mas eu fiquei feliz assim mesmo, porque ela vem fazendo um grande trabalho aqui na Câmara, quer dizer, estava representando as forças junto. E agora, com essa saída do Lacerda, assim, para atender um pedido do prefeito João Gomes, está me dando essa oportunidade de ser vereador. Então, esse projeto meu é trabalhar em prol da cidade de Anápolis, fiel ao meu partido e com lealdade ao meu prefeito. Fica aqui os agradecimentos e muito obrigado.
Obrigado, vereador, pelas palavras. E solicito também ao nosso ex-prefeito Antônio Roberto Gomide fazer uso da palavra em homenagem ao nosso novo vereador recém-empossado.
Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar nosso presidente Lisier, toda a mesa diretiva, os nossos vereadores, vereadoras. Cumprimentar aqui todas as lideranças que vieram aqui prestigiar essa posse importante do nosso companheiro Alfredo Landim. Comentar aqui toda a nossa militância do Partido dos Trabalhadores, Júlio, nosso presidente do diretório. Enfim, dizer que essa casa nos traz sempre bons fluidos. E nada melhor do que estar num momento como esse à tarde, no início de uma legislatura, já no, né, no terceiro ano, mas numa nova mesa diretiva, e o executivo chamando vereadores para que realmente possa estar participando de uma nova estratégia política, obviamente. Mas mais do que isso, todos os vereadores sabem muito bem a importância e o trabalho que é feito no dia a dia, o que reflete a repercussão do que o vereador realmente representa nos nossos bairros. A cidade de Anápolis tem uma particularidade muito grande, que é ter no vereador a ponta de lança daquilo que quer no bairro. O vereador representa o bairro, o vereador é chamado ao bairro, o vereador sempre tem a sua porta aberta para que a comunidade possa estar reivindicando. Região do setor oeste, nessa legislatura, nós tivemos o prazer de ter o vereador mais votado da cidade, exatamente lá do setor oeste, que foi o Pedro Mariano. E agora nós estamos trazendo o primeiro suplente, que também é da região setor oeste, para dizer para o Pedro, nós precisamos trabalhar mais naquela região. Foi muita obra, agora é hora de reforçar o time. Mas eu fico mais feliz de poder estar aqui hoje, na posse do Landim, é porque o Landim é a cara do vereador. O Landim representa o que o vereador realmente tem o seu significado, que é a liderança comunitária, que é você representar o bairro, que é você fazer o trabalho e andar na rua, rua por rua, e fazer a diferença naquilo que você pode servir as pessoas. Então eu vejo que nós estamos aqui hoje buscando com o vereador, a exemplo dos demais que estão aqui, mas não tenho dúvida, o Landim, pela sua expressão de votos, por ter ficado na primeira suplência por um voto, né? Isso é histórico também, por um voto, e agora assume os próximos 2 anos, e queremos que o Luiz Lacerda fique os 2 anos mesmo, né? Que não volte aqui, mas fique os 2 anos mesmo, parabenizar o Luiz e desejar a ele também um trabalho que realmente possa dignificar e dar continuidade à administração que o João Gomes vem fazendo e que ele realmente reforce essa ponte do parlamento com o executivo. No mais, é parabenizar o Landim, dizer que essa casa, eu que tive aqui por 12 anos, sei muito bem o quanto isso representa e o fortalecimento de uma liderança política aqui dentro, naquilo que a gente trabalha, e você que está no bairro, e você que faz esse trabalho, independentemente do mandato, que agora, com esse mandato, possa ainda mais reforçar a sua liderança e possa projetar o seu trabalho em toda a cidade. No mais, um grande abraço a todos os vereadores. Que tenham nesse ano 2015, presidente Lezier, um grande trabalho no sentido da liderança e podemos cada vez mais dar visibilidade e transparência dessa casa junto à cidade de Anápolis e a parceria importante desse projeto político que a cidade vive hoje, de uma cidade que tem qualidade de vida, de uma cidade com a autoestima elevada do povo anapolino, que esse equilíbrio legislativo e executivo possa continuar nas mãos do senhor. Um grande abraço, boa tarde a todos.
O Alfredo Landim já está deixando vereadores filmados aqui, porque, na realidade, essa cerimônia foi dividida por 23, né, e hoje ele está tendo a oportunidade de aproveitá-la sozinho. E eu gostaria de convocá-lo mais uma vez à frente para assinatura do termo de posse. Por favor, Alfredo. Nesse instante, suspendemos o trabalho aí por 5 minutos para que possamos cumprimentar mais uma vez o novo vereador recém-possado. Sessão. E agradecemos aqui também a presença do novo secretário Luiz Lacerda e do nosso prefeito João Gomes. Obrigado pela presença. Passamos a palavra para o secretário Fernando Cunha para a leitura dos projetos.
Leitura de correspondências. Cópia do balancete da Câmara Municipal de Anápolis relativa ao mês de outubro de 2014 e ao mês de novembro de 2014. Leitura de requerimentos do vereador Gleimo Martins, que seja encaminhado ao Centro de Zoonoses cobrando maior aplicabilidade no que tange o artigo 38 da Lei 3.332, de 1º de dezembro de 2008. Do vereador Jean Carlos, que seja encaminhado ao CMTT solicitando a implantação de redutor de velocidade, lombada eletrônica, lombada física, lombofaixa, na Avenida Pedro Ludovico, quadra 9, próximo ao número 1116, no setor central. Do vereador Jackson Charles, solicitando ao CMTT estudos para a construção de um redutor de velocidade ou lombada na rua Pierre Alexandre Santos, setor sul, terceira etapa, fotos em anexo. Vereador Valdair Jesus, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a proibição da permanência de veículos em cima das calçadas na rua Engenheiro Portela, esquina com a Avenida Contorno. Do vereador Frei Valdair, solicitando ao comandante da Polícia Militar de Anápolis a presença de uma viatura no bairro São João, rua 12, entre outras, no período da manhã, tarde e noite, no afã de conter a grande ocorrência de furto nas residências. Vereador Frei Valdair, seja encaminhado ao comandante da Polícia Militar, solicitando a presença de uma viatura no bairro Arco-Íris, no período da manhã, tarde e noite, a construção de um posto policial da Polícia Militar. Vereador Valdair Jesus, seja encaminhado ao CMTT, solicitando sinalização das ruas do bairro Parque Residencial das Flores. Vereador Frei Valdair, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a implantação de um semáforo na Avenida João Florentino, no Parque Residencial das Flores, na divisa com o Residencial Vale do Sol. Vereador Perim Porto Rico, seja encaminhado ao competente, solicitando refazer asfalto na Avenida G, quadra 79, lote 6, JK Nova Capital. Vereador Perim Porto Rico, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a revitalização da faixa sinalização pare, na esquina da rua 6, número 485, à rua 1, quadra 18, lote 20, Santo André. Vereador Perim Porto Rico, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a revitalização da faixa de travessia de pedestre na rua Tonico Oliveira, número 198, esquina com a Alameda Santa Branca, lote 136, casa 3, bairro Bom Clima. Vereador Gley Martins, seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente para que execute o serviço de poda da gameleira que se encontra no início da BR-414, paralela à rua Major Arnaldo, Jardim das Américas, saída para Corumbá. Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao CMTT, solicitando o estudo de impacto de trânsito referente à área do entorno ao supermercado Bretas, em construção na Faiá de Rana, com a Avenida Brasil Norte. A vereadora doutora Dinamélia Ribeiro de Oliveira Rabelo, seja encaminhada ao competente, solicitando asfaltar as ruas JP39, JP41, JP42, JP43, JP45, JP46 e Avenida JP34, assim como a canalização de águas pluviais, meios fios, extensão de coleta de lixo e complemento de rede de iluminação pública. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao CMTT solicitando redutor de velocidade, quebra-mola, localizado na Avenida 10, Jardim Progresso, saída para o viaduto, sentido Bairro dos Pirineus ao bairro Jardim Progresso. Vereador Paulo de Lima, seja encaminhado ao competente solicitando a reforma, revitalização, colocação de bancos, iluminação e jardinagem, o mais rápido possível, na praça localizada na Rua 9 com a Rua Jaguaripe, em frente à loja maçônica Pedro Junqueira, no Conjunto Mirais. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a reforma, revitalização, colocação de bancos, iluminação e jardinagem, o mais rápido possível, na Praça Dona Elise Josefina Martins, localizada na Rua 9, com a Rua 14, no bairro Vilar Jardim. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de uma praça com aparelho ginástico no bairro Santo Antônio. Vereador Sargento Pereira, seja encaminhado à Secretaria de Saúde, solicitando a troca ou substituição de assentos, cadeiras no Departamento de Regulação, solicitamos também ar-condicionado no local. Vereador Sargento Pereira, seja encaminhado à Secretaria de Saúde, solicitando a solução imediata para o problema do raio-x no Minicais Abadia Lopes, Jardim Calixto. Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao DENIT, solicitando a instalação de passarela, ligando os pedestres do bairro Recanto do Sol à Avenida Universitária. Vereador Ederson Lopes seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente solicitando roçagem em toda a extensão da área de preservação permanente localizada na rua Salua Issa, residencial Vila Bela. Vereador Ederson Lopes seja encaminhado ao CMTT solicitando a instalação de semáforos na rotatória de entrada para o bairro de Lourdes, na Avenida Comercial. Vereador Ederson Lopes seja encaminhado ao CMTT solicitando a instalação de semáforos, cruzamento das avenidas Mato Grosso com Luiz França.
Caminhos, requerimentos, as comissões. Sem mais inscrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. Convido para uso da tribuna o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, mesa diretora, em primeiro lugar eu quero parabenizar Alfredo Landim, líder comunitário. Parabéns a você por ser chegado a exposto vereador, que não é fácil. Ninguém é vereador por acaso, isso eu sei, as lutas que eu tenho nas minhas 6 eleições. Às vezes, muitas pessoas pensam que é fácil ser vereador. Não é. A eleição mais difícil que nós sabemos, Alfredo, é de vereador. E quando nós temos uma disputa eleitoral, são mais de 600 candidatos. Eu que passei por 3 vestibulares, os vestibulares são mais fáceis do que uma eleição para vereador. Que toda esquina tem um cidadão que é candidato. Eu tenho perdido muito voto, que eu chego, abordo uma pessoa para votar em mim, e falou: Mauro, não posso votar em você pela nossa amizade, porque minha mãe é candidata, ou meu pai é candidato, ou meu filho é candidato, meu primo é candidato, e assim por diante. Não é fácil, líder comunitário. Então, parabéns. Estive na posse hoje, lá em Jaraguá, falando em nome da Câmara Municipal, até citei o nome do presidente da Câmara, vereador Lezier. Estava lá representando a Câmara, estou aqui em nome do presidente Lezier, José Borges, me permitiu para fazer um discurso na Câmara Municipal de Jaraguá, onde tinha mais de 300 pessoas, o deputado Carlos Antônio estava lá também, e várias lideranças políticas. Nós demos posse para o Kleber, que trabalhou na rádio comigo aqui, Kleber Júnior. Mas, senhor presidente, eu estou usando essa tribuna aqui, eu não deveria nem falar isso, mas eu vou falar, e eu, como eu disse para Vossa Excelência, a pior arma é minha, não é meus braços, é minha língua. Eu não ouvi rádio hoje, dei uma entrevista para o Jair Mendes, lá na cidade de Jaraguá, estava lá, ele foi tentando falar comigo, não conseguiu. E não pega celular aqui para baixo, mas na cidade pega. Quando eu estava chegando na Câmara Municipal de Jaraguá, ele me abordou se eu podia dar uma entrevista. Eu dei uma entrevista. Falei o que eu penso e o que eu sinto do parlamento, do povo brasileiro e da minha vida pública, né? Desses 43 anos de vida pública que eu tenho, como funcionário federal e também como vereador. O Jairo me falou que o nobre vereador, segundo secretário dessa mesa, foi em sua emissora e deu uma entrevista, não sei se foi gravada, falou que Antônio Roberto Gomide tinha negociado 20 cargos com ele, não sei se é para o partido ou para ele, mas não interessa se é para o partido ou para ele. E deu só 10. Isso não é bom para a Câmara de Anápolis. Não é bom. E por isso que eu exijo da mesa, que forma, que 22 anos que eu estou aqui, vereadora Dina Amélia, já passei por tanta turbulência nessa Câmara, que tem hora que eu tinha vergonha não de mim, e não de ser vereador, que eu nunca me envergonho de ser vereador. E acho isso gratificante. Essa turbulência, nessa Câmara aí, nesta Câmara que eu exerço, eu quase perdi a eleição, a vereadora Miri diminuiu os votos dela, Fernando Cunha diminuiu os votos, por causa de uma turma que passou aqui, denigrindo a imagem do parlamento. Presidente da Câmara sendo preso, Hamilton Batista. Vice-presidente preso. Na época da eleição, faltava 40 dias para nós ir para as urnas. Presidente da Câmara preso, vereador Hamilton. O Edson Silva preso. E caçaram o mandato do Miguinho.
e a história do Bin Laden. Então foi um tumulto essa eleição, a vereadora que detentou o mandato. Foi a pior eleição que eu passei, eu, vereadora Miriam e Fernando Cunha. Quase que nós não voltamos por essa casa. Por causa de alguns maus colegas vereador, que não soube cumprir o seu papel de vereador. Pensa que ser vereador é fazer facatrua, malandragem e essa negociada. Que aí veio a renovação. As que estavam lá falaram, quero renovação, quero renovação. E quando se fala de um vereador, a Câmara está em xeque. Não é só o vereador Mauro. Joga a Câmara.
Vereador Mauro, só uma correção. O ex-presidente Hamilton foi preso, não.
Foi sim, eu estava aqui.
Foi, não foi, foi não, senhor. O senhor está enganado.
Não, ele foi preso e o juiz assinou e eu não podia nem passar 200 metros da Câmara. Ele foi preso sim, no Camburão, foi lá. Agora eu não vou discutir esse negócio de família. Eu estava aqui hoje. Eu estava. Vereador, o ex foi preso na casa dele. Ele foi sim. Secretário do Meio Ambiente foi preso. Agora, soltou ele, na hora. Ele não foi lá para a cadeia, mas ele foi para a delegacia. Tudo bem. E não é eu que estou dizendo não, é a mídia. Não sou eu que estou dizendo não. Denigrina a imagem do parlamento. Vereador Jacques Charles, se foi infeliz nessa colocação dele, Jane Mendes me ligou, falou, Mauro. E quatro pessoas me ligaram. Colega meu, falou, Mauro, quantos cargos tem na prefeitura? Quantos vereadores têm cargo na prefeitura? Todos 23 têm cargo na prefeitura? Porque o vereador Jacques Charles disse que ele negociou com o doutor Roberto Gomes 20 cargos e só deu 10 para ele. Isso não é bom para o parlamento, gente. Isso aqui não é um balcão de negócio, presidente. Isso aqui não é um balcão de negócio. Isso aqui não é bolsa de valor. Nós temos que prestigiar essa casa. E logo em seguida, a entrevista do João Gomes, eu vi que eu já estava no carro. Aí entrevistaram o prefeito, inclusive conversei com o João Gomes, não tem 10 minutos. É verdade isso? Ele negou tudo. Não é eu que sou mentiroso. Ele falou, eu não ofereci secretaria para o Jacques Charles. E não, Roberto Gomes também, desculpa. Estou até, não gosto de falar nisso aqui, que isso aqui, o povo não é obrigado a ouvir isso não. Não tem que falar. Como for o ar, no ar, na rádio Manchester, os caras vêm me abordar. Quantos cargos vereador tem? Falei, por quê? Jacques Charles. Um vereador do naipe, Jacques Charles, lutou tanto, acho que foi derrotado nas urnas duas vezes, ou uma vez, ou três vezes, para chegar neste parlamento com todo o seu poder, e falar um trem desse, membro da mesa, isso não é migra mais do parlamento. Por quê que eu falo que a Câmara está em xeque? Porque se ele fez isso, as pessoas mais leigas abordam. Um pouquinho d'água, menina. Faça favor. Aborda a gente e fala que todo mundo faz esse tipo de negociado. Eu fui o mais prejudicado nessa última eleição. O Maurão Rocha foi preso. Eu ia nas reuniões, vereador, pastor Vimar. E essa bomba que aconteceu na Câmara, na outra legislatura, foi véspera de eleições. Foi véspera de eleições. E eu ia nas reuniões, as pessoas falavam, Maurão, você não está preso? Que o Maurão conhecido sou eu. O outro eu acho que é genérico. O mais conhecido sou eu, que eu tenho 22 anos que eu faço programa de rádio. 5 horas da manhã eu já estou falando para o povo. Se é meu povo ou povo de outra. Mas eu sou o mais conhecido. Se a pessoa não conhece pessoalmente, mas sabe. Prenderam um tal de Maurão. Eu ia nas reuniões, marcava a reunião, quando eu chegava, falava, mas o Maurão está preso. Não, é outro Maurão. Até o justiça. Se demorasse, Miriam, mais 10 dias, eu perdia aquelas eleições. Perdia, por causa do Maurão. E essa cambada que passou pela Câmara. Denigrina mais do poder. Agora, eu não tenho culpa. Eu sempre defendi aqui a Câmara Municipal. Eu gostaria que o vereador defendesse o parlamento. Se fosse negociar com o prefeito, falasse, ficasse em duas paredes. Não é por meio de comunicação, falar umas babaquinhas dessa não. Se for para o partido ou para ele, ficasse entre si. Então é isso que não dá para entender. Não dá para conviver com certos colegas. Ninguém aqui está fazendo nada de errado. Aqui não tem a galinha dos ovos de ovos. Quando foi para disputar a mesa aí, muitos colegas falavam que eu tinha 30 cargos na Câmara. Cadê esse cargo? Eu tinha um cargo aí que tiraram ele. Fiquei calado. Diz que eu tinha 80 cargos na prefeitura. Cadê esse cargo? Cadê os cargos que eu tenho na Câmara? Vocês estão com a caneta aí, cadê esse cargo? Né, Miriam? Fala que a gente... Então, se alguns colegas já têm dúvida, imagina lá fora. essa declaração do vereador Jacques. Eu sei que ele não fez isso, mas ele não deveria ter declarado na rádio. Que os leigos cobrem isso da gente. Cobra! Pense que todo mundo aqui está negociando com o prefeito. É direito você ter cargo na prefeitura, no executivo estadual, municipal, federal. Mas vamos discutir isso aqui, gente. Dá a impressão que aquela matéria do IPTU, quem votou, é só quem tem cargo na prefeitura, que o prefeito comprou. Não é assim que se faz política. E não é verdade. Não teve negociado aqui. Teve uma resistência. Mas tem que defender o parlamento. Vereador Jacques Chalo, por favor, você é um membro da mesa, você é um vereador com o seu naipe. Não faça isso mais. Não dê declaração leviana errada, não. Estou pedindo, pelo amor ao parlamento. Amigo Batista, eu nunca engoli ele e votei nele. Eu votei nele para ter amor ao parlamento, que ele não era meu candidato para a mesa, não. Então vamos trabalhar unidos. Agora, aqui tem que ter um conselho de ética, senhor presidente. Tem 22 anos que eu estou querendo instalar isso aqui. O vereador que começar a falar coisa que não é verdade lá fora, tem que chamar ele no conselho de ética. Ó, para com isso. Então é isso que às vezes entristece a gente em qualquer parlamento. Pois não, vereador?
Obrigado, vereador. Eu gostaria de agradecer o espaço e aproveitar para cumprimentar o nosso companheiro Alfredo Landim. Eu tenho certeza que ele fará um excelente trabalho, tendo em vista que eu...
Ô, vereador, está saindo do tema, depois Vossa Excelência tem oportunidade, porque eu tenho mais... Tá, tudo bem.
Ele saiu do plenário, né? Então, depois eu vou usar da palavra de outro companheiro. Obrigado.
Então, dá a impressão que todos nós temos negócio com o prefeito. É o que dá lá, toma carro. Você entendeu, vereador? Meu raciocínio? Não, não dá. E eu acho que o vereador não fez isso. Foi um momento, sei lá. E hoje eu fui apertado pelo Jair Mendes. Apertado, quem ouviu minha entrevista. É, meu senhor, estava do lado do Hernani. Até quando ele caiu, eu falei, estava sim. Mas quando ele pisou na bola... Tentou dar um tapa no rosto do doutor Muriti Escobar, um velho de quase 80 anos, invadiu o ISSA, que é a coisa mais sagrada que o funcionário público municipal tem. 2 horas da manhã eu estava lá com a polícia, eu e o ex-vereador Dilmar, para prender o Hernando de Paula. Ele não é maior que a lei, não. Aí eu fui obrigado a rebelar contra ele. Arrumei minha turma, vamos jogar isso na rua, que ele não está preparado para exercer a exerção do chefe de poder executivo da cidade de Anápolis. Rebelei contra ele. Falei, eu não estava com o Hernando a toque de cargo, não. Estava dentro da lei. E se eu for por amor, eu preferia o doutor Muriti Escobar, que eu trabalhei com o doutor Muriti 28 anos no INSS, era um médico humanista. Eu não mudei de lado, mudei de posição, porque ele agrediu meu amigo, que era o médico da minha mãe, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, quando minha mãe precisava. Eu não ia no hospital dele, não. Eu pegava a pasta e ia lá em casa. Hernani é o passado. O mandato passa, as leis ficam. Eu gosto que vereador defenda o parlamento e não falar asneira em microfone. No seu holofote, falar do parlamento. Acabei de falar, agora, tem 10 minutos, o prefeito João Gomes falou, por que você está emburrado? Estou emburrado porque esse negócio de você e o Charles. Ele falou, mentira. Falou ali. Então, não sou eu que sou mentiroso. Não deu para me gravar. Não ofereci nada para o Jacques, nem secretaria, e não teve essa negociata de cargo. Quando eu trato dessas coisas, eu trato dentro do meu gabinete. Eu não vou em rádio, no meio do microfone, falei isso, não. Falei com o prefeito ali agora. Estava com o buchinho no meu... Todo mundo falou, porque está triste. Não é revolta. Por essas coisas que acontecem no parlamento. O político já está em baixa. O político está no CTI. Está zerado. Se não é nos zerar para nós, quem será a favor nós? Então é isso, vereador amigo. Vamos valorizar o nosso mandato. Vamos valorizar. 4 pessoas me ligaram. Todos os vereadores que dizem que tem 20, 30 cargos. Não foi eu que falei, foi o povo. O Jair Mendes me procurou. Você viu o aperto que eu tive na entrevista do Jair Mendes hoje. Ele me entrevistando, falei, não, eu faço política, eu estou com 65 anos. Se eu viver mais 5 anos é juros e correção monetária. Eu já tenho meu saláriozinho no MPS, dá para comer arroz e feijão com a minha família. Eu faço política porque eu gosto, eu sou um animal político. Eu gosto de ficar no meio. Não faz política que é ganhar dinheiro e saquear os cofres públicos, não. Então, essa Câmara aqui, o vereador Gleimo, às vezes ele fala isso. Numa coisa eu concordo. Essa última legislatura foi a pior desgraça pela cidade de Anápolis. A outra legislatura, não. Essa última. Olha, eu voltei para a Câmara, foi por acaso. Volto a frisar. O meu suplente parece 102 votos na minha frente. Mais 10 dias eu perdi a eleição. Por causa disso que passou na Câmara. Era problema de Cachoeira, que eu nunca escondi que fui amigo de Cachoeira. Adoro a família de Cachoeira, está aí. Sou de dentro da casa dele, nunca me deu dinheiro para minha campanha, mas se me desse também eu pegava. Que o bandido não é o Cachoeira, não. Bandido é os políticos que vai lá e extorquem dinheiro dele. Esses que são os bandidos. Cachoeira não vai na casa de ninguém, não. Esses que são bandidos, e eu sou amigo. E sempre dei entrevista a favor dele, está na Rede Globo. Quando a mãe dele veio a óbito, ele estava na cadeia. Ainda falei, cadê a cambada de político? Do teu aquabelo de flor aqui. De Leré, nem de Marconi, nem de Caiado. Antes de acontecer aquela tragédia, estava cheio de gente banjulando ele. Por isso que eu sou amigo dela até hoje. E jamais. Eu conheci o Cachoeira andando de lambreta na cidade de Anápolis. Agora, os malandros e os políticos que lá vão lá pegar dinheiro para ele. Eu falei para ele, para de dar dinheiro para essa cambada. Deu o que deu. Eu nunca escondi minhas amizades. Agora, temos o sistema Cachoeira, Bin Laden, Hamilton, Wesley, Dominguinho, que caçou o mandato, não deu para ele recorrer, que já estava no final. Então essa Câmara aqui foi podre na outra legislatura. E os que voltaram para a Câmara, eu considero herói. Vereadora Milton, vereadora Miriam, Fernando, Maurão e o homem da Maiote ali, ó. Que aquilo ali é um poderio de voto, hein? Não sei de onde. Então é isso. Agora eu não quero que essa Câmara caia em desgraça para o próprio colega. Eu não gosto de cooperativismo, mas a gente tem que saber usar a tribuna e falar as coisas certas. Que o repórter quer ver desgraça entre os colegas. Então é isso que eu quero dizer para os pares. Foi infelicidade do nosso colega. Eles que falaram, eu nem sabia que eu tinha dado essa entrevista. Ficava ali cabisbaixo pensando, puxa vida, será que eu vou ter outra tragédia nessa Câmara? Então essa legislatura, comparando o outro, é mil maravilha. Essa outra. Mas as outras passadas, não. Então não é melhor. Não concordo com você, nem foi a melhor. Então é isso que fica aqui, deixando a gente chateada aqui. Eu não sou melhor que ninguém, já falei aqui que eu não sou um puro sangue. Eu quero encerrar meu ciclo político sem parecer em manchete de jornais. Entendeu? E graças a Deus. Posso parecer em manchete de jornais como um mau vereador que não fez nada, mas em páginas policiais eu quero ser isento isso aí. Quer a palavra?
Obrigado, vereador Mourão. Eu só falo essa questão da melhor legislatura, porque na qual eu faço parte dela. Eu não posso dizer pelas outras e nem dizer pelas que virão. Eu digo que é uma melhor legislatura porque eu faço parte dessa legislatura. Por isso que eu sempre falo que é uma das melhores legislaturas por fazer parte dela. Somente isso. Obrigado. Devo a palavra.
É isso aí, meu raciocínio. Tua missão impossível hoje, ver o jogo da Rubra, não torcer para a Rubra. Torcer para o meu genro, que é o goleiro da Napolina. Não é aquele frangueiro, não, é outro. E, mas eu sou vice-presidente do Anápolis. Estou indo para a cidade hoje. Não, estou lá no campo torcendo para o Thiago, que é casado com a minha filha. Pois não,
vereador. Vereador Mauro, eu só gostaria de falar é o seguinte. Eu não vou discutir, eu não ouvi essa entrevista. Vossa Excelência foi a primeira pessoa...
Eu ouvi do prefeito.
Não. Vossa Excelência foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre esse assunto hoje. Tá, vereador? Jackson... Eu estou ouvindo o que o Maurão falou. Eu só queria esclarecer o seguinte. Nós, vereadores, ontem, na conversa sobre o Luiz Lacerda, vai, ele vira e voltou, deu um aspecto, alguns comentários, eu entendi os comentários, porque eu conheço a casa, mas parecia que vai voltar para nomeação de cargos. Não é essa a função de Luiz Lacerda, levar e pedir, trazer pedido de nomeação de cargos. Não é essa a função, e não acredito que vá desempenhar essa função, porque não é dele. Nem esse poder ele tem, nem cargo, eu acho que vago na prefeitura tem. Tem aqui a tal de letras, essas coisas todas. Gostaria só de esclarecer a todas as pessoas que nos ouvem. Sou vereadora do PSDB, com muita honra. Não tem nenhum cargo na prefeitura. Mas eu não quero desmerecer até quem tem indicações na prefeitura. Não quero desmerecer. Se o PT fala assim, ó, a Miriam não nomeia ninguém... Está tudo certinho, eu nunca nem fui lá. Eu respeito o João porque a prefeitura, o executivo hoje, é do Partido dos Trabalhadores. E o meu partido é oposição ao Partido Social da Democracia Brasileira, é oposição ao Partido dos Trabalhadores, nós estamos bem claros nisso. Não tem nomeação em prefeitura nenhuma. Mas a respeito, muita gente tem cobrado, nos cobrado para sermos oposição. Vossa Excelência sabe que eu sou oposição. Só que eu sou oposição. Não é light, vereador. Não é light. Eu gosto de oposição com documentação. Esse dia chegaram para mim, numa reunião do partido eu fui, eu não sei nem se vereador Fernando, eu tenho um dossiê, tem mais de 1.000 folhas contra a prefeitura. E eu falei para esse membro do meu partido, tudo bem, você tem 1.000 folhas, me traga uma que prove que houve uma fraude. Má administração, o buraco não foi tampado, a praça está feia, as pessoas escolheram o prefeito para exercer uma má administração, conforme a forma do pensamento do executivo. Isso aí é uma gestão. Para você falar de roubo, de você retirar um prefeito, tem que existir lesão ao patrimônio público. Então, vereador, para ser oposição, eu sempre tenho pedido, a todas aquelas pessoas que têm falado muito, fala da praça, tudo bem, me prova que houve desvio do dinheiro que foi mandado para aquela praça. E eu tenho até desafiado as pessoas. Me leva uma folha que eu começo um processo. Vossa Excelência sabe que é verdade isso. E nós começamos isso aqui, da outra vez. Foi eu?
Vereador.
Então tá, obrigada, viu, vereador?
Vereador, tem que ser oposição, que igual você e o Fernando e eu. Eu falo, não sei se eu falo asneira, eu já disse aqui que a pior arma é minha, não é revólver, é minha língua. Teve uma denúncia 20 dias atrás, nós estávamos em recesso parlamentar, então eu já vou dizer. Teve um cidadão, um fotógrafo, que veio com umas 40 fotografias, Jacques. Diz que o prefeito de uma fazenda, município, eu vou falar aqui, que não tem nem importância para ele. Isso não é um papel da oposição. Tinha uma fazenda, acho que tem cocalzinho, faz tudo, com 8 máquinas da trade, engenharia. Falei, mas qual é o problema? Prefeito pode comprar, eu sou vereador, posso comprar uma gleba de terra, o dinheiro é meu. Mas tem umas marcas da trade, leva isso aí e joga. Não, isso não é papel de oposição, não. Tem que ter provas. O cara que é contra o João Gomes, não leve adiante. Já veio falar aqui, desculpa, com toda a liberdade, que o Jacques, o filho dele, é empregado da prefeitura, é cargo comissionado. Falei, isso é problema dele. Isso não é o meu papel, de denigrir mais do vereador, de denigrir mais de ninguém. O papel da oposição é fiscalizar outras coisas. Dinheiro, isso tem nada a ver. Então, o que eu não quero é que vereador aqui caia na desgraça do passado. Tinha vereador que subia, quando ele faz um negócio, é eu que faço. Tem que acabar com esse negócio de eu, Paulo. É nós. Quando é um projeto em lei aqui, se é de autoria de Fernando Cunha ou Pedrinho, o projeto é da Câmara, foi protocolado, é lógico que tem um autor. Mas é eu que fiz. Tem que parar com isso. E quando vai... então é isso, estou devolvendo minha promessa para ler. Eu sei que alguém vai falar aí, depois eu posso... Pode me escrever aí, que eu vou ter a tréplica. Então, é isso que eu quero dizer para você.
Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao vereador Gleime Martins.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, bancada feminina que ornamenta esse plenário. O novo vereador não está presente, depois nós cumprimentamos. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna nessa tarde é a respeito de um projeto, que assegura a redução de carga horária para os funcionários. Mas antes de entrar o tema, o assunto, gostaria de fazer menção a esse requerimento, o vereador Sargento Pereira, o vereador Jean Carlos, a respeito do estudo. Eu enviei um requerimento ao CMTT para que possa nos mostrar o estudo de impacto sobre o trânsito do Bretas aqui próximo ao viaduto Nelson Mandela. Nós vemos a nossa cidade
A questão do trânsito é muito debatida aqui nessa casa. Todas nas rádios, na televisão, fala sobre mobilidade, fala sobre isso, sobre aquilo. E a gente vê um trânsito já pesado aqui, vereadora Miriam. A gente queria ver se fizeram um estudo de impacto de trânsito. Veja bem, ali, a calçada, lá não tem espaço. Quem vai andar a pé ali já é perigoso. Agora se coloca um supermercado daquela grandeza ali. Será que eles vão poder entrar só por lá? Será que não possa ter os pedestres, não pode entrar por aqui? Então a gente apresentei esse requerimento para que ele possa nos dar essa explicação, porque falar de mobilidade é fácil. Vim cá falar, mostrar corredores, e se autoriza uma obra dessa num local que não tem caixa para tanto veículo, tantas pessoas, que vai virar isso aqui nos dias. Conceda a parte ao vereador Jean.
Obrigado, vereador Guilherme. Acho que a sua preocupação é a preocupação de muitos aqui. Realmente, esses empreendimentos de grande porte, principalmente de forma concentrada, como nós estamos percebendo aqui na Avenida Brasil, é preocupante. Nós já temos um trânsito caótico, né? As intervenções muitas vezes paliativas. E quando se tem uma obra de maior envergadura, lamentavelmente, não traz o benefício esperado, como foi o viaduto Nelson Mandela. Eu tenho cobrado aí do CMTT, já por algum tempo, as passarelas para interligar a passagem entre Brasil Park Shop e Rodoviária, até porque se instalou ali a feira artesana. E até porque, ao invés de instalar o belisco, eu acho que seria muito mais importante as passarelas. Mas, diante dessa sua solicitação, é importante que nós observemos se realmente foi avaliado esse impacto de trânsito, que é uma obrigatoriedade para esse empreendimento, e também se existe alguma compensação, por que não solicitar a instalação das passarelas? Porque o pedestre ficou prejudicado. E certamente ainda ficará mais com o empreendimento daquela envergadura naquele local. Todos que passam diariamente por esse local percebem a dificuldade. E certamente o impacto será agravado, né? O congestionamento certamente aumentará. Então a preocupação é pertinente. Eu hoje estive descendo a Avenida Presidente e observando, a cada dia que passa, mais congestionamentos. E eu lamento, né, por dizer que muitas vezes eu estou vislumbrando muito pouco solução para essa situação. Esses corredores de transporte, até que ponto vai contribuir, realmente eu não sei, com o estreitamento das calçadas e com o estreitamento de canteiro central. Talvez para o transporte público, né, mas tem que se conscientizar a população desse uso. E muitas vezes o transporte coletivo, em que pé da nossa cidade tenha, né, uma boa avaliação, muitas vezes deixa a desejar. Então, devolvo a palavra, mas eu compacto dessa preocupação.
Obrigado, vereador Jean. Nós estamos atentos a tudo isso. Diversos empreendimentos que foram liberados, grandiosos, na cidade, e um desses é o próximo. Vereador Fernando Cunha.
A parte, vereador Grêmio.
Obrigado, vereador. Eu pude ler hoje nos requerimentos que Vossa Excelência apresentou. Primeiro, parabenizá-lo por essa preocupação, até porque eu acho que esse tema de mobilidade urbana é um tema atual que nós temos no município. Eu quero dizer que, algum tempo atrás, eu não me lembro se pela Comissão de Transporte ou pelo plenário, eu apresentei que o CMTT nos enviasse aqui o estudo de mobilidade para o supermercado que tem instalado ali ao lado da faculdade, da faculdade Anguera. E a resposta, para o espanto nosso, é que não existia nenhum estudo de impacto de trânsito. A gente fica preocupado como essas obras estão sendo feitas no município de Anápolis. E obras grandes, acho que são obras importantes, o supermercado desse porte é importante para o município, para a geração de renda, por tudo isso, mas e o trânsito? O trânsito no viaduto Nelson Mandela, a gente sabe que foi resolvido muito pouco. Eu passo ali diariamente. Aliás, eu moro ao lado do viaduto Nelson Mandela e tenho certeza que todos aqui ou passam lá diariamente ou constantemente. Ali foi resolvido muito pouco. E de repente se autoriza a construção de um supermercado lá. Cadê o estudo desse impacto de trânsito? Onde vai ser construída ali uma faixa de pedestres? Na Avenida Brasil é impossível construir. Na Fayad Rana, imagina o trânsito, o jeito que vai ficar com a faixa de pedestre naquela região.
Boa parte, vereador.
E a gente fica preocupado, porque tinha obras paradas por alguns motivos no município de Anápolis, e de repente as obras começaram a acontecer. Por exemplo, essa galeria na Praça do Emanuel, na esquina do banco ali. Era uma obra que estava parada há muito tempo. Essa obra agora voltou, está na ativa. porque onde vai ser o estacionamento daquela galeria? Qual o impacto de trânsito para a galeria na Praça do Emanuel? Então, vereador, essa preocupação do senhor é uma preocupação atual, uma preocupação que essa Casa de Leis tem que ter, e quero parabenizá-lo. Como eu disse, no requerimento que eu encaminhei ao CMTT, a resposta foi bem clara. Preço supermercado não existe e não existiu um estudo de impacto de trânsito. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Fernando Cunha. Eu vejo essa questão do Rio Vermelho, vereador. Estive passando lá hoje, devido o supermercado, nem o estacionamento lá dentro, aquela rua, senador Ramos Caiado, é larga. Eles estão estacionando os carros de escama, vereador Jean. Está diminuindo a caixa da rua. Está um perigo e não é regulamentado. O CMTT não tem autorização aquelas pessoas para estacionar daquela forma. E o CMTT não toma providência. Não tem demarcação nenhuma lá. Se acontecer um acidente ali, o que vai acontecer? O CMTT vai ser responsável. Porque a companhia de trânsito que regulamenta o trânsito da nossa cidade. Não é regulamentado. Porque quando é regulamentado, tem as escamas feitas no chão, a pintura no chão. Não tem placa nenhuma autorizando estacionamento ali e fica de escamas. É um perigo. Então, fica aí o outro relembrando a situação do Rio Vermelho.
Uma parte,
você da parte do vereador Sargento Pereira. Sargento Pereira, só um instantinho. Eu ia falar de outro assunto, mas eu estou vendo que esse assunto é pertinente. Então, deixa falar de outro assunto na outra sessão e vamos participar, mas para todos participar, que tem muitas apartes.
Obrigado, vereador Gleim. Eu quero parabenizar e falar do meu entendimento em relação a tudo isso que tem acontecido na nossa cidade. Nós participamos desse segundo viaduto aí indiretamente. Eu já tinha falado na sessão que não ia ter acesso para pedestres nesses viadutos. E eu tenho uma preocupação muito grande. Já fui até a CMTT, falei com a Fernanda, e ela ainda não me deu um posicionamento em relação a como vai ser essa obra desse corredor de ônibus. A gente não tem informação, então eu gostaria que a gestão viesse até a nossa Casa de Leis para que nós possamos discutirmos o projeto antes de estar licitado, para que a gente possa dar sugestões, para que não possa acontecer o erro que aconteceu no primeiro viaduto e no segundo viaduto de Anápolis. Eu coloquei um requerimento aqui nessa Casa de Leis para o CMTT dar uma solução para os pedestres nesses viadutos, que não tem condições. Se você ficar... Quem pessoal que estuda perto da faculdade de Anhanguera, que vai a pé para a faculdade, é humanamente impossível atravessar naquele viaduto. Então nós temos que ter esse cuidado, principalmente com o pedestre. Então é uma preocupação que nós temos. Já falei com a Fernanda, já falei com o Alex, para que no próximo projeto que tiver de trânsito na nossa cidade, nós tenhamos condições de abrirmos para a população, para que nós possamos discutirmos e fazermos um projeto inovador e que contemple principalmente o pedestre. Porque essa é a prioridade da nossa cidade, que nós temos que trocar os meios de transporte, tanto o pedestre como o ciclismo. Então essa é a preocupação nossa. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio Pereira. Como o vereador Maurão ontem disse, a respeito da União Evangélica, dos estacionamentos lá, 35 mil alunos, né, vereador Maurão? Todos ali têm que andar na rua porque não tem acesso nas calçadas. E os estacionamentos estreitando ainda. Tem que dividir a rua com os carros e com os pedestres. Então é uma preocupação nossa. A nossa cidade, nós temos que atuar agora. Porque daqui 10 anos... Como que vai fazer? Não vai poder andar de carro mais na cidade. Então é um assunto pertinente. Eu já fiz duas audiências públicas sobre trânsito aqui nessa casa. Vieram especialistas de trânsito, debatemos, discutindo, postulando os projetos para o trânsito e só estudo. Passamos para o CMTT, estamos estudando. Aí a gente vê essa questão do semáforo aqui na Santos Dumont. Da noite para o dia surgiu o semáforo lá. E nós pedimos semáforos lá para cima, e está estudando até hoje. Aí, ali tem o semáforo. Então, é muito complicada essa questão. Então, o CMTT tem que agilizar essa situação, vereadora Mira. Nós estamos aqui pedindo, se esse é o caso, pedindo, para que o CMTT possa tomar uma providência em relação ao trânsito. É muito bonito falar corredores de ônibus, corredores aqui, corredores ali, e é na prática. Liberam uma situação dessa aqui. Eu só quero ver se vai ter esse plano, esse impacto de trânsito. Concedo a palavra ao vereador Sargento Alberto.
Obrigado, vereador Glema. Nós temos visto aí em Anápolis, não só nessa área aqui próxima ao Brasil, mas em toda a cidade, há uma falta de empenho maior por parte do CMTT no estudo, trazendo uma solução, viabilizando a melhor mobilidade. E quanto aos requerimentos que têm sido feitos por essa casa, pelos vereadores, buscando a instalação de alguns locais, nem a resposta estamos tendo. Nem resposta, mas enquanto, ou quando alguém, talvez com força maior, ou a imprensa, manifesta através da população, do dia para a noite acontece. E não é avisado também não, com antecedência. Então, tanta situação ocorrendo, de tal forma que a gente fica perdido. Porque não há, eu já fiz vários requerimentos, acabou de ser lido aqui agora do vereador Edson, lá entrando no Bar de Lourdes, onde eu moro, conheço a realidade, até hoje nenhuma resposta. Tomara que o senhor tenha uma resposta, pelo menos uma resposta, vereador Edson, quanto ao que tomara que tenha. E se o senhor tiver, eu vou ficar enciumado. Por que o senhor está tendo a resposta e para mim não vem nenhuma resposta? Isso vai dar o que falar, vou dizer para o senhor. Então estamos aguardando aqui uma posição desse secretário, desses gestores que estão aí. Certo? Então se para alguns aqui essa situação é diferente, vai ter de ser mudado, viu, vereador Mauro? Vai ter que ser mudado, então. Então eu vejo, e que foi discutido aqui, a revitalização da Brasil. No ano passado tivemos uma discussão aqui, foi mostrado aqui, houve várias discussão, não só nessa Câmara aqui, fora da Câmara também. Então por que agora a instalação disso aqui? Estava previsto esse supermercado ali, naquele local? Ele está fora do contexto? E quando for passar a revitalizar essa Avenida Brasil, se todo aquilo foi mostrado bonito demais aqui, ficou lindo, a cidade vai ficar maravilhosa. Será que aquilo ali vai trazer num futuro próximo aí? Ah não, agora tem que entrar na justiça, tem que tirar isso aqui, como aconteceu em outros mercados aí, né, vereador Mauro? Vamos voltar aqui atrás só um pouquinho. Tanta coisa ocorreu aí, fora daquilo que a lei permite. Então eu vejo o seguinte, tem há muitos, Anápolis, eu tenho que pedir para a Anápolis toda. Que seja feito um estudo de impacto, sim, em toda Anápolis. Entrando ali, o Filósofo Machado, fizeram ali um trabalho grande ali. Não tem sinalização, ninguém sabe onde entra ali, ó. Vocês podem pegar a avenida ali. Vocês veem que a situação ali é precária, é dificultosa. E quando ocorre acidente, o senhor leva ao conhecimento das autoridades? O que está vendo, a proporção? Não tem nem resposta nenhuma. Então nós temos que rever essa posição nossa aqui, tá colocando as demandas, assim, discutindo. Não há outra forma. Então peça, aumente esse requerimento do senhor e aumente aí que seja feito um estudo geral em Anápolis. Sendo a cidade ali, nem se fala. Então devolvo a palavra e na oportunidade a gente vai discutir isso com mais carinho.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Com certeza, essa rotatória que vos fala carece um semáforo lá, com urgência mesmo. Vereadora Miriam, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigada, vereador Klim. Vereador, eu tenho falado, eu até fui criticado, quando eu falei já do viaduto lá da Presidente Kennedy, que não houve uma resolução verdadeira no trânsito lá. Não houve uma melhoria. Houve uma melhoria, eu vou dizer para o senhor, de 50%. Que eu passo lá, Vossa Excelência também vive.
Mas aumentou os acidentes também, né?
É, aumentou os acidentes. O sinaleiro ia tão bem lá, né? Era tão mais fácil, né? Mas tudo. A gente não sabe nada, esse povo que sabe tudo. Aí fizeram esse viaduto aqui. Agora, o senhor imaginou, quando o senhor está trazendo, esses dias eu estava passando lá, quando o senhor trouxe a imagem do novo supermercado do Bretas, o senhor se lembrou também a dificuldade que estão tendo as pessoas, a largura da calçada que circunda a rodoviária. É um absurdo. As pessoas chegam lá com malas. Vocês já mediram? Eu acho que vou até pegar uma fita para medir lá. Uma coisa que você poderia estender, fazer uma calçada de 3 metros lá. Você viu a largura da calçada? Chega a 1 metro? Em volta da rodoviária?
Fora os obstáculos ainda.
Fora os obstáculos, chega a 1 metro. Porque lá nós temos um trânsito de pedestres. Nós temos a feira artesana, que é uma importante feira do nosso município, que gera divisas, que as pessoas gostam de ir à tarde. Temos o nosso shopping, que eu vivo lá no shopping também. Dona de casa, vira e mexe, está lá no shopping. E agora vem o Bretas. E a saída do Bretas, se nós observarmos, vai ser pela lateral. E uma lateral muito mal feita, porque ela é extremamente estreita. Não é, vereador Fernando Cunha? Quando o senhor desce, a lateral não é muito estreita. Não é difícil lá para o pessoal do Compensados? É muito difícil as coisas. Então, eu não sei o que faltou. Eu não sei que estudo que faltou. Não sei. Para mim, faltou estudo técnico lá. Mas tudo bem. Alguém perguntar que eu não sou engenheira, não sou. E outra coisa. Não resolveu o problema do transporte urbano. Por que não resolveu? Porque o transporte urbano ficou na parte de cima do viaduto e ele tem que fazer o contorno da praça. A minha ideia, eu imaginava que abriria, igual em algumas praças em Goiânia, no meio da praça, só passaria os ônibus teriam preferência de passar para a área do Filósofo, aonde fosse. Eu achava que era preferência de transporte urbano, passando no meio lá, só do transporte. E o transporte tem que entrar para circular a praça e tudo, porque quem nós não temos via de transporte urbano subindo o Brasil direto. Ela não sobe direto. Obrigada, viu, vereador? Desculpa. Ah, só gostaria de outra coisa, vereador Gleim. O nosso município pegou no mandato passado, né, vereador Fernando Cunha, um empréstimo do PAC, empréstimo com juros, correções monetárias de 100 milhões de reais para acessibilidade. Acessibilidade que é via transporte urbano. Eu já tinha discutido que eu nunca vi tinta tão cara na minha vida. E eu não vi resolução e nem tinta até o dia de hoje. Então nós temos que cobrar esse dinheiro porque a prefeitura, ou seja, nós vamos pagar a conta com juros e correções monetárias. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Miriam. Conceda a parte ao vereador Eli Rosa.
Obrigado, vereador Gleimo. Eu quero aqui parabenizar o senhor pela preocupação, pelo assunto trazido a essa casa, mas vejo com certa preocupação, uma vez mais, e aí o senhor, mais do que muito, sabe da minha preocupação em relação ao meio ambiente, e vejo o grupo Bretas, não conheço nenhum que faz parte desse grupo, mas quero aqui parabenizar o Grupo Bretas pela coragem de vir investir no nosso município. Tenho o entendimento que aquilo que aconteceu na sua primeira loja, que aí, nesse ano mesmo, nós já discutimos a questão da primeira loja do Grupo Bretas construída aqui. Tenho certeza absoluta que quando uma vez já construída aquela loja, não há mais o que se fazer em relação ao meio ambiente. Não quero que concordar com a construção naquele local, mas discordo plenamente, já disse isso mesmo antes de o senhor estar aqui nessa casa, antes eu já defendia a permanência da primeira loja do Grupo Bretas ali, por conta de não ter mais o que fazer no sentido de recuperar aquilo que foi no sentido... Não tem mais o que fazer, uma vez construído. Muitas vezes nem os desmatamentos... Não tem mais muita coisa para se fazer para recuperar alguma área desmatada. Agora, quando construída, aí sim, realmente não tem mais o que fazer. Agora, nós temos uma lei que se possa ser praticada aqui, que é o nosso plano diretor. O plano diretor, ele trata da democracia, da própria construção e mobilidade da cidade, o crescimento da cidade, o rumo da cidade. Então, eu penso que o Bretas não pode ser colocado aqui de um lado, esquecido, só nós aqui, eu não sei nem como que eu diria isso, mas não é a nossa intenção, a minha intenção como representante do povo, é que venham lojas do Bretas para cá, outras, e outras empresas de grande capacidade de investimento que venham para o nosso município. Essas discussões aqui, me desculpe, eu acho inadequadas e muitas vezes... Não é o campo ainda, se nós tivéssemos trazido o grupo do Bretas, ou então ido lá nos escritórios deles, conversar com eles, porque a iniciativa privada, o senhor pode ter certeza de uma coisa, um dos pilares deles é a acessibilidade. Não há como nós nos preocupar com essa questão da acessibilidade antes...
O microfone aqui. Não, só tem a palavra.
Só
tem a palavra.
Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos perdendo vidas que vão fazer compras em Goiânia. Nós temos aqui esse supermercado que é o nosso lado aqui, como chama aqui, o Carrefour, que na época essa casa criticou a entrada do Carrefour de forma veemente. Então, a Anápolis precisa incluir e não excluir os grandes empresários que vêm para cá. Porque nós estamos perdendo vidas humanas para fazer compra em Goiânia. As grandes empresas precisam ver em nós cabeças que tenham coragem de fazer o enfrentamento em relação... Por exemplo, nós temos esse projeto grandioso de quase 90 milhões de reais para resolver o problema da mobilidade urbana. Será se nós não acreditamos nele, uma vez que até nós já voltamos ele aqui? Então eu penso que nós temos que afagar, nós temos que incluir os grandes empresários que vêm para esse município, porque os pequenos municípios, e me desculpe a franqueza, eles nos trazem custos, principalmente na saúde. Porque os pequenos municípios mandam para cá seus estudantes, mandam para cá os seus doentes, mandam para cá as suas parturientes, e nós não podemos tratar os grandes empresários que entram no nosso município dessa forma. Obrigado, devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Eli. Concordo com Vossa Excelência, só que o assunto da discussão não era essa questão. O assunto da discussão não foi isso. Em momento algum, nós estamos contra a vinda do Bretas para cá. A discussão é se houve um estudo do impacto de trânsito. Em momento algum, nós queremos que venham mais, e eu recebo uma notícia muito importante aqui, que o senhor Juvenil saiu hoje. Ó, teve uma manifestação de alegria. Então, eu vejo assim, então as coisas tendem a melhorar. Porque, e a nossa discussão, vereador Eli Rosa, que nós trouxemos aqui, a nossa preocupação, porque é necessário sim, mas se tinha um planejamento de liberar o supermercado ali, a questão é a seguinte, como que vai fazer os corredores? Se já tinha um planejamento antes, porque o estudo... Porque o estudo...
Conclua, senhor vereador.
Só um instantinho. Porque o estudo de impacto de trânsito é para isso. Justamente para isso. É um local muito apertado, muito complicado. Ordem, disseram que foi difícil para fazer o viaduto ali, que não tinha espaço. Agora, coloca um em cima do outro. E nossa preocupação é essa. A questão do Bretas vir para cá, que venham mais. Quanto mais grande rede de supermercado, com certeza a população anapolina tem opção a mais para disputar concorrência mais barata. Então é grande e importante, mas a nossa discussão aqui é sobre o estudo de impacto do trânsito. Porque todos os requerimentos que nós mandamos para o CMTT tem muito estudo. Então nós não temos nada a respeito disso. Era o que eu tinha para dizer. Senhor presidente, agradeço a parte de todos os vereadores que participaram. É um debate que envolve toda a sociedade, a população. E o meu outro assunto, que seria para segurar a redução da carga horária dos servidores públicos municipais, que tenham filhos especiais, que necessitam de tratamento, para que possa, em outra oportunidade, eu trago ele aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador.
Pela ordem, senhor presidente.
Podemos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a devida autorização do líder do partido, pela ordem, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu serei breve. Não, eu apenas quero reforçar o entendimento que o Gleime acabou ali no seu pronunciamento. As críticas e a preocupação, de forma alguma, é com a instalação do empreendimento em si. E esse empreendimento é bem-vindo, como todos os outros. Só na Avenida Brasil, salvo engano, são 4 hotéis que estão sendo construídos. Nós queremos cada vez mais investimento na cidade, geração de riqueza, emprego e renda. A preocupação é, sobretudo, do vereador Gleime, e aí estendida a todos os moradores da cidade, é com o trânsito, que nós já convivemos com uma dificuldade muito grande naquele local. Né? Aquela trincheira ali, o viaduto Nelson Mandela, realmente não foi capaz suficiente de eliminar toda a dificuldade daquele cruzamento. A preocupação é, com o impacto do empreendimento, que é grande e bem-vindo para a cidade, né? Nós até comemoramos, a preocupação é a situação que vai se dar naquela localidade em relação à trafegabilidade, em relação à acessibilidade dos pedestres e dos próprios clientes daquele empreendimento. Como nós já presenciamos a dificuldade há pouco abaixo do Brasil Park Shop. Então, sobretudo, somente dizer isso. Todos, de sã consciência, queremos que tenha cada vez mais empreendimentos desse porte em Anápolis. E os empresários do supermercado Bento, sem dúvida, são bem-vindos e merecem nosso respeito. Nós queremos, sobretudo, resguardar a população e o trânsito da cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso colega José Vando Correia. José Vando, obrigado pela presença. Nosso vereador, nosso companheiro... Vereador em Ouro Verde, Goiás. Obrigado, Zé Vando.
Pela ordem, senhor presidente.
Ainda pela ordem, vereador Ederson Lopes.
Pela ordem, senhor presidente.
Quero me manifestar pela ordem com relação ao que manifestou tanto o vereador Gleime Martins na tribuna, quanto o vereador Sargento Alberto aqui no plenário. Imagina a situação. eu sou um vereador na cidade de Anápolis, exercendo o mandato nesse parlamento, representando a população anapolina, e um morador do bairro de Lourdes ou do Parque Brasília me procura pedindo para que eu possa solicitar a instalação de um semáforo ali no cruzamento, ali na entrada do bairro de Lourdes, e eu digo para ele, infelizmente eu não vou poder fazer isso, porque um colega meu já apresentou esse requerimento, então eu não posso fazer isso. Nós estamos aqui para unir forças para conseguirmos que a população seja atendida. Eu não posso virar para a pessoa e falar, não, eu não posso apresentar requerimento, porque já foi apresentado o requerimento. Mas não foi feito nada ainda. Então eu vou apresentar um requerimento também para fortalecer, junto ao meu colega, para que venhamos a conseguir o benefício. Não pode haver ciúmes entre nós. Nós precisamos é nos unir, para que nós possamos atender junto ao executivo, conseguir junto ao executivo o atendimento às demandas da população, Sargento Alberto. Eu quero me unir a Vossa Excelência. Eu solicitei aqui também, apresentei um requerimento para solicitando ao DENIT uma passarela ali para ligar o pessoal que mora na região do Recanto do Sol para a Avenida Universitária ou para Brasil ali, atravessando ali a BR. O vereador Gerro, o presidente do meu partido, é meu líder aqui. Eu tenho certeza, eu não me lembro, mas eu tenho certeza que ele já deve ter apresentado, que é uma região ali, sua, de trabalho sua ali, do seu eleitorado, onde ele inclusive reside. Eu não posso dizer para a pessoa que me procurou e me pediu essa solicitação, eu não posso fazer isso porque já foi apresentado pelo vereador Gerri. Ao contrário, eu vou apresentar também para me unir ao vereador Gerri, para que possamos unir forças para conseguir a passarela ali, sob a BR ali, próximo ao Recanto do Sol. Então eu quero me colocar aqui, junto à população, apresentar os requerimentos. Às vezes o vereador Sargento Alberto, o vereador Gleimo, ele vai ter um acesso a determinada pessoa, eu vou ter acesso a outra, e nós vamos unir forças para conseguir atender as demandas da população anapolina. Com relação ao semáforo na Santos Dumont, infelizmente, não foi do dia para a noite, infelizmente, antes fosse. Foi uma luta de anos, antes mesmo de eu ser vereador, e depois, após quase mais de dois anos desse meu primeiro mandato, que nós conseguimos ali a colocação daquele semáforo, e a vereadora Geli também fez parte disso, apresentou lá no Facebook ali o requerimento, dando satisfação aos eleitores dela que pediram para ela. O vereador Hamilton também, depois que foi colocado o semáforo, colocou ali, divulgando a colocação do semáforo, dando satisfação aos eleitores dele que pediram para ele, e eu apresentei dando satisfação aos meus que me pediram. Nós estamos aqui, todos unidos, eu creio, no mesmo propósito, que é atender e beneficiar a população que nos colocou aqui para representá-la. E eu quero continuar fazendo isso, quero continuar me unindo aos colegas, quero continuar atendendo toda a solicitação que chegar até mim da população anapolina, para que realmente nós possamos cada dia mais ter uma cidade melhor. Então, assim, eu não quero, eu nunca fiz isso aqui nessa casa de leis, não quero jamais fazer, que é ficar com ciúme, ficar com intriga, criando esse tipo de clima que só vem a prejudicar a população. O que foi dito aqui que me assustou e me fez pedir pela ordem. Dizendo assim, se for colocado agora, aí eu vou ficar chateado, eu vou ficar enciumado. Tomara que seja colocado, que seja por mim, que seja pelo vereador Alfredo Landim, que está tomando posse hoje, que seja pela vereadora Geli, que seja pela Miriam, que seja por quem for, que seja colocado um semáforo, que seja resolvido o problema ali da entrada ali do bairro de Lourdes, do Recanto do Sol, de toda a cidade, da mobilidade urbana, aqui no Nelson Mandela, aonde quer que seja, que os problemas sejam resolvidos por quem quer que seja. Na verdade, o autor, na verdade, quem vai ter o crédito de cada obra que foi feita nessa cidade é a população. Tudo é feito em benefício da população. Isso é democracia, pelo povo e para o povo. Eu penso assim, eu quero continuar fazendo política assim. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Eu concordo plenamente com o senhor. Nós tivemos aqui, eu, Pedro Mariano, Pedrinho de Porto Rico, tivemos uma situação semelhante com o semáforo na Pedro do Vico. O CMTT respondeu ao meu requerimento, não sei se também ao dos demais vereadores, mas nem fiz o trabalho. O trabalho nosso já estava realizado. Nosso trabalho de pleitear junto ao CMTT já estava realizado. E aí é para isso que nós estamos aqui. Fomos atendidos, uma demanda importante ali. Então é isso que importa.
Uma parte aí, ao presidente.
Pela ordem, presidente.
Uma parte, senhor Edu.
Pois não, vereador.
Senhor Pedro presidente, também mandar resposta, inclusive naquela vez o Pedrinho, novo vereador Pedrinho, colocou a faixa, né, a comunidade agradecendo ele pelo semáforo. Mas o importante é a coisa ser resolvida. Era para prevenir aquele acidente que acontecia muito. Como as pessoas reclamavam para mim, para o senhor, para o Pedrinho, é isso que faz funcionar a administração, é parceria. E a casa tem que ter unida, tem união. Agora, aqui no regimento consta que a doutora Dinamé apresenta um requerimento numa praça lá no Jandaia. Eu tenho que estar atento, diretor legislativo, porque eu não posso apresentar depois de 90 dias. Né? E dentro de 90 dias ter resposta, a doutora Dinamé vai falar, ó, vai ser feito lá. Então, eu vou apresentar. Que o morador vim perguntar, eu vou falar, não, a doutora Dinamé apresentou e o prefeito vai, ou a secretaria vai ser atendida. Então, em 90 dias, está no regimento. Mais que vem o requerimento, vem para somar. Eu acho que nós estamos aqui, o povo quer, as coisas acontecem, quando eles reivindicam. E quando reivindica, nós vamos reivindicar no órgão que está pedindo aquele tipo de benefício na determinada região. Devolvo a palavra, presidente.
Sem mais inscritos.
Por a ordem, pela ordem.
No grande expediente, um instante, vereador. Sem mais inscrito para o uso da tribuna no grande expediente, encerro o grande expediente e abro a ordem do dia e solicito a verificação de ordem pelo vereador Gleio Martins. Verificação de quórum pelo vereador Gleio Martins. Ou pelo vereador Wederson.
Vereadora doutora Dina Amélia, vereadora professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Eli Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Jackson Charles, vereador Fernando Cunha, vereador Mauro Zé Severiano, vereador Ederson Lopes, vereador Liseiro Zé Borges. Quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Frei Valdair. Quórum suficiente, senhor presidente.
Na ordem do dia, já abro a palavra pela ordem, concedo a palavra ao vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, voltando um pouco ao assunto que estava em pauta, Anápolis é uma cidade polo. E quando a gente fala de cidade polo, ou de uma grande empresa, ou de qualquer grande coisa, é óbvio que as atenções se voltam para aquela coisa ou para aquela pessoa. No caso de Anápolis, os grandes empresários... não tem vindo para Anápolis na proporção que Anápolis se estabelece, na proporção que Anápolis oferece, e penso que é por algumas questões. Uma das questões, por exemplo, essa questão da nossa cidade, que não foi uma cidade planejada, mas nem por isso nós podemos e devemos aqui hoje nos preocupar de forma tão veemente, muitas vezes uma crítica sem conhecimento das intimidades, sem conhecimento dos empresários. É óbvio que todos os grandes grupos empresariais precisam vir para cá, senhor presidente. Nós temos aqui, como eu acabei de falar, o costume das pessoas em finais de tarde ir para Goiânia fazer compras em Goiânia. Isso é gravíssimo para o nosso município. Nós sofremos com isso, todos nós que somos empresários, todos nós que somos cidadãos, criadores dos nossos filhos aqui. Nós sofremos com a falta de arrecadação, nós faltamos com a falta de arrecadação de impostos. O único imposto que fica aqui no nosso município é o IPTU e o ITU, senhor presidente. Então, empresas como Bretas precisam ter tapete vermelho para entrar no nosso município? Por que essa casa não preocupa tanto com a questão da pactuação dos outros municípios em relação aos seus pacientes que vêm para cá, senhor presidente? Nós precisamos unir essa energia, essa inteligência que tem aqui nesses 23 homens e mulheres para ajudar o prefeito a resolver o problema da saúde, resolver o problema da segurança, resolver o problema da educação, que é tão grave. Agora, os grandes empresários, nós precisamos acreditar numa lei que se chama Plano Diretor Democrático e Dinâmico que nós temos aqui, e também o projeto da mobilidade urbana. Então, quando outros empresários maiores que o Grupo Bretas pensarem em vir para cá e tendo o entendimento que o Bretas já levou tanto chumbo na costela para se estabelecer aqui, empresários virão. Então, nós precisamos ter cuidado com essas pessoas que querem investir no nosso município. Nós precisamos incluir as pessoas jurídicas e as pessoas físicas para fazer com que esse município cresça e que nós tenhamos a coragem de fazer o enfrentamento e resolver os problemas que possam aparecer com a roda virando. Não é a gente entender que nós vamos implantar a mobilidade urbana. Outra coisa, por que que nós não preocupamos com a densidade da nossa cidade? É uma coisa que me deixa apavorado, é o quanto que a nossa cidade está se espalhando por território, entendendo que isso fica muito caro. Os empresários que agem na área do imobiliário, todos eles querem abrir loteamentos, aí fica caro para você levar asfalto, água, luz, transporte. Então nós precisamos é criar a ideia de uma cidade adensada e inclusora dos empresários aqui nesse município. Nós precisamos é conhecer os empresários que querem vir para cá, colocar tapetes vermelhos para que eles venham, e não, de repente, nem conhecemos essas pessoas e nós estamos aqui, de alguma forma, hostilizando seus projetos. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, vereador, mais uma vez aí, falando, concordo plenamente com o senhor, é isso mesmo, eu acompanhei muito os problemas do Bretas, né, para as instalações aqui, mas também temos que ter a preocupação aí também com a nossa mobilidade urbana, mobilidade pessoal. Lembrando aos novos pares que a palavra está franqueada às lideranças do partido, pela ordem. Então, pela ordem. Novos vereadores. Então, lembrando aí novamente, a palavra na ordem do dia, ou pela ordem, está franqueada às lideranças partidárias. Mas com a devida autorização mas com a ausência do vereador nesse plenário, não precisa sair do plenário, é só conceder a palavra ao novo vereador, só lembrando que é direito da liderança do partido. Conceda a palavra ao vereador Sargento Alberto.
Presidente, talvez não me expressei naquele momento, porque meu nome foi citado. Talvez eu não me completei no momento que eu pedi a parte em virtude dessa situação. Porém, houve deturpação aqui por parte do entendimento, né, no momento falado, dos nossos vereadores aqui. A questão de instalar ou deixar de instalar é uma preocupação, sim. Agora, se instalar, maravilha. Eu estou e sou mais preocupado naquela área do que o senhor, isso eu posso ter certeza, que eu moro, invisto e tenho residência ali. Então, questão de não instalar, quem está escutando, eu não falei isso não. E o meu ciúme é que talvez o senhor consiga um atendimento, o qual eu estou pleiteando praticamente desde o início do meu mandato. É isso que muitas vezes eu falei no ciúme. O ciúme de o senhor pleitear e a demanda ser conquistada. Então eu falo, talvez alguém está tendo facilidade. Porque eu não tenho acesso a certos secretários, a não ser por telefone. Eu não faço questão não. Se ele não atender, eu vou usar a palavra para falar que não atendeu, porque não está em compromisso. E se não fizer, vai ser isso agora. Não tem compromisso, então. E se alguém respaldar e eles não fazer, vai pagar o preço, que eu vou começar a pontuar. Se o bar de luz vai ser esquecido, é culpa de quem está na gestão. Alguém vai escutar coisas que não deve. Então, região leste, escutem. Esse vereador que está falando aqui tem compromisso, sim. Pedimos para instalar aí, dá muitos anos, e queremos que fosse instalado, e fazemos questão que os 23 vereadores façam o seu pedido, eu fico feliz. Mas o nosso pedido foi feito por várias oportunidades, e nenhuma resposta eu tive. A mágoa fica nisso, presidente. Por que que, pelo menos a resposta não chega até nós? Roberto, está em estudo, tá, né, tem uma previsão ou não tem? Pedi na Zé Neto Paranjo com a Pereira do Lago. A maioria dos estudantes do óleo sai também, muitos, na verdade, na maioria, vem do Anápolis City, do Bar de Lourdes, onde eu moro. Meus filhos estudam ali. Ali faz um gato direto, pessoal. Já disse isso aqui. Não me deram uma resposta até agora. Então eu falei que ia fazer uma baixa assinada. Eu falei que ia levar no Ministério Público, o que o senhor está pleiteando hoje. Eu falei para o Alex que ia levar no Ministério Público aqui nessa casa. Eu vou colher a assinatura e levar no Ministério Público. Tem muitos locais, talvez, com menos fluxo de veículo, tá sendo, a demanda está acontecendo. E lá só me disseram que atrapalhariam o trânsito ali. Agora, os acidentes que houve lá, eu vou pegar, eu vou coletar no batalhão, vou coletar em outros locais que registraram isso aí, dos bombeiros, vou mandar para o Alex para falar para ele. E comparar com outros locais ali na Santos do Momento, o senhor está dizendo, na noite para o dia. Noite para o dia é maneira de dizer, é claro que não foi. Né? Mas a gente está, muitas vezes, dá uma ênfase aqui, porque a gente quer ser atendido também. E eu sei que o senhor pediu com tanto carinho, porque teve voto ali, tem voto, e nós representamos toda Anápolis, não é só uma determinada região. Então, quando eu coloquei na questão de ciúme, era questão de que é a minha casa. Minha casa, eu tenho pleiteado isso e nada acontece. E a cobrança é em cima de mim. E se eu acredito, e pode perguntar o que é que um... Se for colocar lá, o pastor Edson conseguiu, o vereador está aqui muitos anos, não. O senhor te convida comigo, vai acontecer isso. O senhor te convida, acontece. Os eleitores vão dizer lá. Vão dizer, pô, o Alberto está aqui pedindo e nada, agora o outro vai lá e já pediu e conseguiu. Com certeza o senhor será. É. Então, está aí. Então, eu quero dizer o seguinte, a nossa preocupação, pelo menos uma resposta, para a gente dar aos nossos lá, aqueles que batem a porta, aqueles que nos ligam, aqueles que entram no Face, é pelo menos uma resposta. Ó, tá acontecendo, haverá um estudo nisso, outros companheiros também já pleitearam, como o Jean aqui também já pleiteou por ali, né, demandas lá, e a gente respondeu. Agora, o seguinte, outra situação, ninguém está questionando aqui a questão de instalação de Anápolis, de empresas, não. Ninguém falou nada aqui, não. Quem não quer empresa em Anápolis? Todos nós queremos. A preocupação nossa é receber essa empresa e dar uma estrutura para ela, para que ela possa também crescer aqui dentro, senão amanhã está indo embora. Não amanhã? É, não, Anápolis não tem condições, não tem, eu não tenho nem freguês lá, uai. Como é que eu vou estacionamento aqui? Procurar estacionamento adequado, ter espaço físico para comportar. Então, eu queria deixar bem claro isso. O ciúme nosso não é questão de instalar lá, viu, vereador? O senhor colocou, se instalar lá, eu ficaria magoado, muito pelo contrário, ficar feliz demais, soltar foguete. E eu mesmo coloco uma faixa lá, agradeço ao vereador, o Edson Lopes. Pegou a palavra.
Obrigado, vereador. Também faz parte do nosso propósito de fortalecer ainda mais essa casa, vereador Sargento Alberto. É justamente cobrar da secretaria mais atenção aos nossos requerimentos, principalmente.
Piloto, gente.
Para que tenhamos um retorno. Ontem ainda estava falando com o Leonardo, que já vai se prontificar a nos atender nesse quesito. É, em substituição ao líder do partido, PSDB, concedo a palavra ao vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero voltar naquele assunto que o vereador Glenn trouxe à tribuna, do impacto de trânsito. Algo que o vereador Eli Rosa disse agora. E eu acho que o que nós falamos aqui, ele não interpretou conforme nós dissemos. Ninguém aqui, em algum momento, criticou a vinda de qualquer empreendimento. O que nós queremos aqui é que se cumpra a lei, que se atenha o que está a lei, inclusive ao plano diretor, conforme ele mesmo disse. O que a gente quer, pelo que eu li e entendi do requerimento do vereador Gleim Martins, é somente se apresente o impacto de trânsito. Nada mais que isso. Ninguém aqui está questionando a vida do empreendimento, não. A gente quer 10 bretas, 50 bretas. Isso gera mais emprego e gera mais renda para o município. O que a Câmara puder fazer para que esses empreendimentos venham, eu tenho certeza que todos os vereadores irão brigar por isso. Acontece que não pode vir um empreendimento de fora e burlar a lei. Só apresente o pacto de trânsito. Por exemplo, no dia 4 de março de 2013, eu recebi o comunicado do CMTT. Eu solicitei ao CMTT, um ofício ao CMTT, solicitando a implantação de uma faixa de travessia de pedestre de frente ao supermercado Rio Vermelho, na Avenida Senador Ramos Caiado, no Maracanã. A resposta foi o seguinte: temos a informar que estamos aguardando, o supermercado está lá pronto há muito tempo. Isso em maio de 2013, o supermercado já estava lá há tempos, funcionando, e eu acho que tem que funcionar mesmo. É questão de lei que tem que olhar a prefeitura, liberar o empreendimento depois, mas vamos voltar à resposta. Temos a informar que estamos aguardando a apresentação do relatório de impacto de trânsito do empreendimento. Aguardando o CMTT. Para melhor avaliarmos as definições propostas pelo trânsito e suas interferências quando da implantação do supermercado. Então o CMTT não analisou nada, o supermercado já estava lá. Ponto final, parágrafo. Ressaltamos que a CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes,
não foi comunicada da implantação do supermercado no referido local. Assinatura Juvenil Henrique Neves Júnior, diretor de engenharia de tráfego, e Alex Araújo Martins, diretor geral. Não compete a eles analisar o trânsito do local? Então, o CMTT, um empreendimento daquele tamanho, o CMTT não foi informado que se estava instalado o CMTT daquele tamanho, o supermercado daquele tamanho naquele local. Isso é o que está acontecendo na cidade, na implantação de empreendimentos. E quando se tem um empresário de Anápolis querendo expandir seus negócios, tem dificuldade grande, que a gente sabe. A gente sabe que tem dificuldade grande. Para em vários locais. E quando vem gente nova, que a gente quer que venha, volta a ressaltar, de repente, acontece algumas coisas para facilitar essa vinda. Prova disso, o primeiro Bretas lá, o termo de ajuste e conduta que houve para preservação ambiental. Esse, eu não quero nem entrar nesse mérito, até porque foi lido agora e nós vamos aguardar o impacto de trânsito. Espero que eles mandem que foram consultados, que tenham um estudo, que a empresa mostrou o estudo do impacto de trânsito e que foi feito todo um trabalho ali para que o trânsito flua naquele local. Então a preocupação é essa, simplesmente do requerimento. Não é a vinda de novos empreendimentos, pelo contrário. E sim, a mobilidade do município de Anápolis. A gente está vendo uma dificuldade muito grande de fluência do trânsito. E é isso que nós, vereadores, pelo menos alguns que entenderam dessa forma, querem evitar. A maioria quer evitar. Então é somente isso, presidente, que a gente não tenha mais requerimentos dessa forma. Olha, instalou o supermercado daquele tamanho e o CMTT nem consultado foi. Nem constatar que assinado por eles, diretor-geral, diretor de engenharia e tráfego. Isso depois do supermercado pronto e em funcionamento. Então é somente isso, senhor presidente, que eu creio que alguns vereadores querem evitar. Que isso, mais casos deles aconteçam. E de outra forma, que a lei seja cumprida para todos. Para quem está aqui no município e quer ampliar seus negócios, e para quem vem também. Para quem quer vir ao município de Anápolis. Até porque vender Anápolis para outros empreendimentos é muito fácil. Nós temos uma logística formidável, nós temos uma cidade costumista e hospitaleira. Então é muito fácil trazer novos empreendimentos para cá. Então é somente isso, senhor presidente, que alguns vereadores querem evitar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Na sequência, concedo a palavra, agora sim, ao líder do Solidariedade, Vespasiano.
Obrigado, presidente. Eu pedi aí pela ordem para interferir num assunto de o embate que houve aí entre dois colegas meus, o sargento Alberto e o vereador pastor Wederson. Eu posso dizer isso com tranquilidade porque todos dois são amigos meus particulares e a gente conversa muito nessa questão. Então eu tenho a tranquilidade de dizer que o vereador, o pastor Wederson, ele não goza desse privilégio. Infelizmente, o sargento Alberto, ele foi infeliz quando disse na questão da palavra do ciúme. Mas a mensagem que ele quis dizer, que infelizmente, depois desses nossos dois anos, tem vereadores aqui sendo privilegiados. Infelizmente, atende pedido de alguns e não de outros. Então, deixando bem claro, os dois são meus amigos particulares, eu posso falar por eles, que o pastor Wedes também não faz parte desses vereadores de privilégio. Mas a mensagem do sargento Alberto é nesse sentido que ele quis aí deixar esse recado. E eu acho que eu estou com esse pensamento também, que nós não podemos aceitar isso. E não interessa por quantos votos foi. Nós, 23 aqui, o nosso mandato tem direito igual. Infelizmente, aos poucos, depois desses dois anos, a gente vai descobrindo que está havendo alguns privilégios aqui dentro da nossa cidade de Anápolis. Pegando um exemplo simples, ontem a respeito lá da limpeza do Parque Ipiranga. Quando a gente está falando a respeito disso? Quando foi falado na imprensa, hoje de manhã estava lá fazendo a limpeza. Tem mais de 60 dias, foi no início de dezembro, veio o pessoal lá da creche do Guanabara, interferiu que a gente fazia um tipo de ajuda lá, para que fosse feita uma roçagem lá. Eu fui lá, conversei pessoalmente, expliquei como que era a situação no caso, o que que tinha que ir, que tinha gente com trator e gente manual, coisa com aquelas máquinas manuais. Até hoje não foi limpado. A pessoa lá, eles tiveram que fazer uma vaquinha, pagaram para limpar particularmente. E a gente vê que tem outros locais aí que, vamos dizer, como diz o nosso saudoso Chico Anísio, é vapt-vupt de atendido. Então, eu concordo que está tendo privilégio dentro da nossa administração. E nós temos que acabar com isso, porque o nosso mandato tem valor ou não tem? Então fica aí também a minha revolta nesse sentido. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Eu concordo com o senhor e o único privilégio que eu tenho aqui nessa Câmara é de ter sido eleito pelos meus amigos.
Pela ordem, senhor presidente.
E ainda pela ordem, concedo a palavra ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu, ouvindo atentamente a fala do vereador Fernando Cunha, ele não está aqui, mas e do vereador Gleimo também, a verdade é que o impacto do trânsito ele está ligado diretamente às questões e aquilo que rege o plano diretor. Então, isso demonstra que já passou da hora de fazer uma reformulação no plano diretor. Porque, às vezes, ele deixa brechas e ele não esperava investimentos da engajadura que hoje tem acontecido na cidade, vereador Gleimo, que, às vezes, ele concede o direito de que o uso de solo e o impacto de trânsito ele seja permitido a construção de determinado lugar, exatamente porque o plano diretor ele permite que isso aconteça. Então, acho que a cobrança nossa para que o plano diretor seja atualizado é fundamental. E eu concordo plenamente que nós devemos, sim, continuar valorizando, incentivando e torcendo para que novas indústrias venham para Anápolis. Agora, é uma preocupação, isso aí, sem sombra de dúvidas, a cidade está quase intransitável. Isso aí, todo mundo vê olhos nus isso aí, né? Então, acho que talvez fosse necessário uma avaliação mais profunda nesse sentido, mesmo que o plano diretor permitisse. E isso não quer dizer, porque não adianta nada também você empanturrar a cidade de novos empreendimentos e ela ficar inviável. As pessoas não poderem locomover, a água que tem não é suficiente para atender, a estação de energia não comporta a determinadas indústrias e etc. tal. Então, acho que nós temos que ter uma balança nisso aí, né? A cidade está crescendo muito e eu acredito que nós precisamos realmente, os vereadores têm razão de trazer essa preocupação, porque realmente é uma grande preocupação. Com relação aos requerimentos que foram apontados aqui, e o vereador Vespa falou de embate entre dois vereadores, eu até não vejo como embate não, vereador. Eu penso até que o presidente disse que não tem privilégio e também não tem problema. Mas já teve um caso de nós dois que nós dois recebemos a resposta, né, presidente? O mesmo requerimento, a mesma resposta, né? Um pedido em um momento diferente do outro. Eu, vereador Jean, também já tivemos dois casos de pedidos. Então, eu penso o seguinte, vai da maturidade nossa isso aí. Entre nós, a gente tem maturidade para entender que o mais importante é a obra. E aí, os dois, respeitando mutuamente o espaço de um e de outro, eu acho que não vejo problema nenhum. O regimento já dá essa prerrogativa de que, após 90 dias, pode se apresentar outro requerimento. Se pode apresentar, então, às vezes vai ter vereador aqui que vai pedir a mesma coisa, 3, 4 vereadores, em função daquilo que o regimento oferece para nós. Agora, eu acho que a maturidade nossa, ela tem que estar acima disso, né? Em todas as questões, a maturidade tem que estar acima disso. Mas esta também faz parte da nossa maturidade. Então eu não vejo, na verdade, embate. Eu vejo uma preocupação de cada um de estar podendo estar perdendo espaço em função. E, na verdade, nesse caso específico, não foi atendido para nenhum ainda. Pior é isso, não foi atendido para nenhum. Então eu acho que a maturidade nossa ela tem que caber nessa questão para que a gente não trave embates desnecessários. Eu queria, senhor presidente, antes de terminar minha fala, lembrar a vossa excelência que ainda tem alguns... Voltemos à pauta para a leitura dos requerimentos e posteriormente encaminhamos o resto da fala, senão o tempo não vai ser suficiente para isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, mas eu vou aproveitar, temos um último inscrito, pedir para que seja mais breve, que for possível, né? Vereador Vilmar Silvestre, líder do PT.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de usar este, pela ordem aqui, como
líder do partido nesta casa, dar boas-vindas ao companheiro Landim. Que você, Landim, realmente possa, como já foi dito aqui no ato da sua posse, pelo seu caráter, pela sua personalidade, por aquilo que você representa, não só na sua região, mas também na cidade de Anápolis, eu não tenho dúvida que você vai somar e muito com esta casa. Seja bem-vindo, companheiro, estamos juntos aí. Senhor presidente, eu apenas, com relação ao Bretas, eu quero fazer uma pergunta e deixar, não quero resposta agora. Alguém aqui tem o projeto do Bretas para saber qual a entrada e qual é a saída? Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos passar agora para a leitura e votação dos requerimentos que estão nessa pauta. Posteriormente, continuamos a palavra pela ordem. Por favor, vereador Jackson Charles. Substituição ao primeiro secretário, que faça a leitura dos requerimentos.
Votação de requerimentos, senhor presidente. Conforme acordado já em outras sessões, nós vamos fazer a votação em bloco por setor, por secretaria, para facilitar aí as discussões, elas caminham em geral. Então, requerimento da Secretaria de Obras e de Habitação. Requerimento do vereador Sargento Pereira, a Secretaria de Obras. Está ausente? Desculpe, então. Requerimento do vereador Hamilton Filho. Requerimento do vereador Frei Valdair, que encaminhando a Secretaria de Obras, requerendo no servo da Secretaria, o requerimento em tela é uma solicitação promitente dos moradores das proximidades, tendo em vista, mas não fala o que, vereador? Solicitando a construção de um bueiro de Boca de Lobos na rua H, quadra 11, lote 27, esquina com a rua Margarete, bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Frei Valdaí à Secretaria de Obras, solicitando a colocação de massa asfáltica, roçagem e meio fio na rua Cirilo da Silva, na Vila Góes. Requerimento do vereador Vespasiano Reis, solicitando a limpeza das redes de água pluvial e Boca de Lobo do Jardim Arco-Íris, Giovanni Braga e bairro São João. Requerimento do vereador Vespasiano dos Reis Gomes, solicitando a realização de serviço de tapa-buracos no setor industrial Municalisto e Jardim Esperança. Requerimento do vereador Jerry Cabeleira ausente, Eber Mamede, Sargento Pereira. Requerimento da Secretaria de Obras finalizado, presidente.
Continua, vamos discutir e votar em bloco.
Bloco só a secretaria ou leito?
Todos.
Todos? Vamos lá. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sargento Pereira. Requerimento do vereador Vespasiano dos Reis Gomes, solicitando serviço de limpeza e roçagem no canteiro da Avenida Central, no setor industrial Municalisto. Requerimento do vereador Jerry Cabeleiro, não está. Requerimento do vereador Jean Carlos, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de recuperação de galeria de água pluvial.
Não fala, vereador. Não falou.
Requerimento do vereador Jean Carlos. A Companhia Municipal de Trânsito solicitando o serviço de revitalização e sinalização na confluência da Avenida João Pinheiro com a da Vila Jaiara. Okay? Requerimento do vereador Frei Valdair de Jesus, que requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a construção de uma rotatória no cruzamento das ruas Visconde de Taunay e José Neto Paranhos, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Frei Valdair de Jesus, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, solicitando a implantação de uma academia pública, programa Saúde na praça do bairro João Luiz de Oliveira, na esquina da rua 4 com a rua 9. Requerimentos todos lidos, senhor presidente.
Antes de partir para a discussão e votação, gostaria de conceder a palavra pela ordem ao Frei Valdair. De repente, o seu tema estou um pouco dos relatórios aqui lidos.
Obrigado, senhor presidente. Bom, eu não tive a oportunidade de estar usando a tribuna hoje, mesmo porque vários outros colegas fizeram e utilizaram o tempo aí necessário, e então não coube, não tive tempo e nem a parte, né? Pedi para alguns colegas e acabei também não tendo a parte. Mas para também me posicionar e mostrar qual que é a minha opinião com relação a alguns assuntos que foram debatidos. Foi trazido pelo Glenn também, acho que é o principal aqui, com relação às trincheiras. Primeira coisa, acho que deveria mudar o nome. Não tem nada de viaduto ali, né? Não tem viaduto da Brasil, não tem viaduto da Universitária, trincheira. Acho que o prefeito tem que mudar o nome do viaduto. Deixar de ser viaduto e trincheira, porque o sistema é outro. Então, das duas trincheiras que nós temos, uma nós participamos aqui, eu participei, da questão da audiência pública. Eu achei que, de fato, nós podíamos intervir ou sugerir para que pudéssemos estar colaborando com o projeto. Parece que a audiência pública, eu entendi que era para isso. Para a gente interferir, dar sugestão. Não, a audiência pública já veio pronta. O assunto já veio pronto. E tudo que foi discutido aqui foi que se estivesse atrapalhando um comerciante ou outro, mostrando o lado positivo dessas trincheiras que eventualmente iriam ser construídas. Então parece que, na minha opinião, não valeu nada a audiência pública. Não valeu nada. E os problemas que aí estão são decorrentes dessa falta de atenção com relação a essa casa. Porque fez a audiência pública, mas a nossa sugestão, as nossas ideias não prevaleceram ou não colaboraram de maneira nenhuma. Então o problema está aí. Aquelas muretas dos dois viadutos é um problema sério, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Esta Avenida Brasil está todo já desfolado, né, o entorno dela, porque passa um carro ali. Não está prevendo que aquela mureta fosse de 1,5 metro. Então, eventualmente, está tendo esbarrão. Sem falar dos acidentes que estão acontecendo, porque não tem a visibilidade. Falta de visibilidade mesmo. Além disso, a falta de visibilidade. Com relação às empresas que vêm para Anápolis, primeira coisa, tem que respeitar a cidade. Tem que respeitar a cidade para vir para cá. Olha, parabéns para o Bretas, duas lojas em Anápolis, parabéns. Mas se quiser vir para cá para acabar com os nossos mananciais, acabar com o meio ambiente, que fique em outra cidade, não vem para cá não. Então, primeira coisa, queremos sim desenvolvimento, queremos novas indústrias, novas empresas, mas primeiramente que respeite a nossa cidade, que respeite o nosso solo, que respeite o nosso meio ambiente. Esse é um ponto fundamental para qualquer empresa que queira vir para Anápolis. E que não passe em cima das leis para construir os seus empreendimentos. Aí sim, se isso acontecer, nós estamos entregando a nossa cidade, aí nós estamos arrebentando com todos os outros projetos de mobilidade, projetos de meio ambiente, projetos de uma cidade mais limpa, mais harmônica. Aí nós estamos acabando com todos os outros projetos. Então, esse ponto é importante. Eu quero tratar na próxima semana da questão do lixo. Vou pegar pesado em cima dessa questão do lixo.
Eu quero ir a fundo com relação ao trabalho dessa empresa, porque começou um trabalho muito bom, aparentemente muito bom, e agora parece estar caindo no descaso. Muito lixo jogado na nossa cidade, muita sujeira, as ruas têm bairro que nunca foi varrido nesses últimos 4 anos, ou os últimos 2 anos, que eu quero falar do meu mandato. Nunca se passou uma limpeza em determinados bairros. E, no entanto, tem toda uma licitação que foi feita, incluindo a limpeza da cidade toda. Não é só no centro, não. O centro é muito pequeno para pagar o que nós pagamos com relação ao lixo. Então, semana que vem, eu quero estar tratando esse assunto aqui e trazendo também informação mais detalhada com relação à prestadora de serviços que faz a coleta de lixo, a limpeza da nossa cidade, porque eu acho que está muito aquém daquilo que nós merecemos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passamos, então, à votação, à discussão dos requerimentos lidos ainda há pouco. Requerimentos em discussão. Os contrários se manifestem, aprovados.
Alô, 2 vereadores retornaram ao plenário, senhor presidente. Vamos colocar em votação os requerimentos também, né? Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Solicita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informações sobre as multas aplicadas aos proprietários de lotes e residências que não fazem a limpeza adequada desses locais e que acaba sendo feita pelo município. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando bebedouro de água potável e gelada no Parque da Cidade, saída para Goiânia. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente limpeza da área pública entre as ruas Antônio Vitor Braga e ruas dos Córregos, próximo à BR-153, no Parque Residencial Under. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente reforma dos bancos da praça do Bandeirante, situada na rua Dinamarca, no bairro Jardim Bandeirante, e, se viável, a reforma em si da praça toda para uma maior comodidade dos moradores locais. Não, daí. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que solicita à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudo para melhoria da acessibilidade de pedestres nos viadutos da Presidente Kennedy e Avenida Brasil. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, endereçado ao Prefeito Municipal de Anápolis, solicitando informações a respeito da obra do posto de saúde da Vila Norte, da rua SW4, área pública. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que solicita à Secretaria Municipal de Obras o asfaltamento da rede de água pluvial, esgoto e meio-fio das ruas Cosme Circular e Estrela, do Residencial Ana Carolina. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando a pavimentação asfáltica das Bocas de Lobo para escoamento da água na rua 12 do bairro Residencial Morumbi. Requerimento do vereador... Como é que é, vereador? Está na pauta. Está na pauta. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que solicita a extensão da rede pluvial aproximadamente 50 metros na rua França, quadra 4, lote 5, bairro Jardim das Nações Unidas. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que solicita à Secretaria Municipal de Obras, Serviços de Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos e corte no asfalto realizado pela Saniago na rua Nice Batista, Residencial Bela Vista. Requerimento do vereador Hamilton Batista Faria Filho, à Secretaria Municipal de Obras,
solicitando serviço de tapa-buracos na rua Alameda dos Palmares, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Hamilton Batista de Faria Filho, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Albertina de Pina, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a pavimentação asfáltica no bairro Jardim Promissão. Requerimentos finalizados, presidente.
Requerimentos lidos em discussão. Sargento Pereira discutindo o projeto.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Nós temos um requerimento aí, vereador, presidente, a respeito da implantação do bebedouro lá no Parque da Cidade. O Parque da Cidade, graças a Deus, está muito bem frequentado. Na oportunidade, quero agradecer o nosso secretário Francisco Rosa, que... Francisco Carlos Costa, pelo apoio que ele que nos deu. Hoje, para quem não sabe, lá no Parque da Cidade, está terminando a implantação de uma pista de mountain bike. Tá? E graças à nossa gestão, nós fizemos essa parceria com a prefeitura e agora vai estar implantada aí, isso vai ser muito bom para a cidade. E nessa ocasião nós gostaríamos de ter um bebedouro de água potável para que as pessoas que lá estão possam ter uma condição de estar bebendo água gelada, com a qualidade muito boa para ficar mais tranquilo. Nós também pedimos um requerimento e solicitando junto à Secretaria do Meio Ambiente informações a respeito das multas realizadas na parte de roçagem de lotes. Todos nós sabemos que grande parte dos lotes de Anápolis, o pessoal não faz a limpeza. E a prefeitura muitas vezes faz esse trabalho que não é da competência dele. Então gostaria de saber se está sendo aplicada essas multas e se está, quanto foi recolhido. E se não tiver, que eu gostaria que tivesse feito essa cobrança para que cada morador possa cuidar do seu imóvel. Para que não possa estar trazendo transtorno para o morador do lado que aí se encontra. Também fiz um requerimento aí solicitando um estudo para dar acessibilidade aos viadutos da nossa cidade. Infelizmente, é muito complicado hoje você passar a pé por esses viadutos. Então, gostaria da CMTT dar uma solução para que nós possamos dar condições para as pessoas trafegar naqueles viadutos, que está em uma condição muito ruim. E sempre, se você ficar 10, 15, 20 minutos, vereador Anderson Lopes, nos viadutos, você vê o transtorno que tem para você fazer a travessia dos mesmos. Nós pedimos também extensão de rede para criar, para estar fazendo lá no Jardim Promissão, um asfalto naquela região. É uma região que já está bem adensada e que a prefeitura solicitando para que possa fazer um asfalto naquela região. Tem muita poeira, tem muito transtorno para aquele pessoal. E tem uns moradores aqui que fez uma reunião conosco lá e uma das principais demandas é para estar abrindo algumas ruas do bairro que não são abertas e fazer o asfalto para aquela região, uma vez que foi feito pouca parte do asfalto lá e tem muita coisa para ser feita naquela região. Obra do posto lá da Vila Norte também, para estar fazendo essa obra lá na Vila Norte também, que vai dar uma qualidade lá para aqueles moradores. Então, presidente, é só isso, eu vou a palavra. Muito obrigado, viu?
Obrigado também, vereador.
Discutindo, senhor presidente.
Em discussão, vereador Gleime.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitar o requerimento do Sargento Pereira aí, essa questão dos lixos nos lotes vagos. Até o Vespa disse a respeito da limpeza lá perto do Parque Ipiranga, vereador Vespa. E eu estive lá presente hoje de manhã, na hora da limpeza. E ontem à tarde, ontem de manhã, um canal aí, uma emissora, falou tanto desse problema, filmou lá, falando, e hoje já foi lá arrumar. Já foi lá, tinha 3 máquinas, caminhão, e o pessoal lá todo arrumando. Aí eu volto à questão do Sargento Pereira. Aquela
do Sargento Pereira, do Sargento Alberto, desculpa líder, do Sargento Alberto, a questão de ele falar de ficar com ciúmes, o pessoal aqui está entendendo, está interpretando as coisas erradas. Da forma que ele disse que ficaria com ciúmes, não foi de ciúmes do vereador Ederson não, de forma alguma. Estão distorcendo a conversa, que está colocando até os dois amigos em vias de situação complicada. Ele disse que ficaria com ciúme em relação de fazer a obra lá de outros meios. É da mesma forma que aconteceu ontem. Na emissora de televisão que denunciou o Parque Ipiranga, lá, hoje já foi lá arrumar. Já está limpando. Concentrou todas as suas forças lá para resolver o problema. Com certeza, diversos vereadores pediu para fazer aquilo lá. Então, nós temos que ter forças aqui no requerimento, nós trazemos para o parlamento, nós trazemos para cá os requerimentos. O requerimento é uma ferramenta de discussão da cidade. Veja bem, o requerimento que eu trouxe aqui sobre o impacto, ficamos 20 minutos debatendo, o vereador Frevaldaí queria a parte, o vereador Vespa, outros vereadores quis participar, não deu tempo, porque o requerimento, nós estamos discutindo a cidade, estamos trazendo à tona os problemas da cidade. E um simples requerimento surgiu diversos debates. Todos nós aqui entendemos o requerimento que eu apresentei. Apenas o vereador Eli Rosa distorceu a ideia do requerimento, dizendo que nós era contra a vinda das empresas para cá. Negativo, nós somos a favor. Só que cumpra-se a lei, porque nós queremos aqui um impacto de trânsito. Então, está tendo muita interpretação aqui. Da mesma forma, volto a dizer, o sargento Alberto disse que ficaria com ciúme, com problema da questão de outro conseguir. Por que não ele conseguiu, que é da região? Por que eu não consigo lá na minha região, na Alexandrina, um semáforo aqui também, na conversão aqui da universitária, que todos têm 4, 5 vereadores que moram nessa região, e conseguiu o outro lá na Mato Grosso, que eu disse que da noite por dia. Eu só citei da noite por dia porque eu não sabia de nenhum estudo que estava tendo lá na Santos Dumont para instalar um semáforo lá, e nós diversas vezes debatemos aqui na universitária aquela problemática ali das pessoas entrar para Alexandrina, não tem uma entrada ali com segurança, todo dia acontece acidente, o líder do prefeito sabe do que eu estou falando, passa ali todo dia, e o estudo não termina. Aí quando a gente fala aqui de uma questão ou outra, está tendo interpretações erradas, errôneas. Então, nobres pais, eu só peço que nós possamos entender, é o bem da cidade. Se nós citamos um colega assim, com certeza, nós não citamos com maldade, mas sim porque se um consegue, os nossos votos aqui é da mesma forma, vereador Jean. O mesmo voto que Vossa Excelência tem, eu tenho aqui dentro. E assim por diante. A mesma força de voto, porque somos 23 cadeiras, cada um com voto. E quando nós trazemos um requerimento, uma sugestão, um pedido para o secretariado, às vezes o secretário fala, vereador, deixa eu trabalhar, que eu já escutei. O secretário fala para mim, vereador, deixa eu trabalhar. Será que o requerimento nós estamos levando lá é para ele ficar de férias? Será que o requerimento que nós apresentamos para o secretário, nós levamos para o secretário, para um diretor de limpeza urbana, de obras, que seja do CMTT? Será que esse requerimento não é para ele trabalhar, não é para discutir a cidade? Será que ele sabe desse requerimento, dessa problemática lá? Nós estamos aqui buscando mecanismo para que a cidade possa melhorar cada dia mais. Será que a cidade estava adormecida, um sonho, e acordou? Há 2 anos atrás a cidade era melhor de se viver. Hoje, um simples requerimento dá uma polêmica toda dessa. Então nós estamos acordando para a realidade. Eu vou falar, senhor presidente.
Ainda em discussão os projetos?
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson.
Quero discutir um requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que muito bem apresentado e em tempo oportuno, Sargento Pereira, com relação à limpeza dos lotes. Aproveitando esse requerimento, reforçando aqui com Vossa Excelência, para que realmente a Secretaria do Meio Ambiente possa agora colocar em prática aquilo que já está previsto no Código de Postura. Aqueles proprietários que não têm feito ali a roçagem, a limpeza dos seus terrenos, que a Secretaria possa fazer e realmente mandar a conta. Nós sabemos que já há alguns anos já está previsto no Código de Postura, ainda não havia sido feita uma programação para que essa prerrogativa ela fosse executada no município de Anápolis, e do final do ano passado foi feita diversas reuniões E eles, e o secretário Francisco Costa, inclusive, veio ao microfone dizendo que a partir de 2015, agora, no início do ano, já ia ser aplicada essa prerrogativa do Código de Postura, de limpar os terrenos onde os proprietários estavam praticamente abandonando ali. Muitos foram adquiridos simplesmente para especulação imobiliária. Então, nós queremos agora realmente ver que isso seja feito, inclusive que os proprietários que estão nos ouvindo possa adiantar já e já fazer a limpeza, porque eu creio que sai mais barato para o proprietário fazer a limpeza do seu imóvel do que esperar a secretaria ir lá e fazer a limpeza, e aí vai vir com custo alto, talvez lá depois ele vai ter uma surpresa quando ele receber essa conta. Então nós queremos pedir à população, os imóveis que estão aí com mato alto, com lixo, aí na sua vizinhança, que você já possa ligar no 156, fazer a denúncia para que a secretaria possa tomar as providências. Porque nós vemos, Sargento Pereira, as pessoas sempre nos procuram e falam assim, cadê a prefeitura? Tem um lote aqui, a prefeitura não faz nada. Então, tudo joga em cima da prefeitura, quanto é o proprietário que está lucrando ali com a valorização daquele imóvel. Então, nós precisamos deixar bem claro aqui que a responsabilidade, enquanto o imóvel é particular, é do proprietário do imóvel. E a população, ela não pode ser prejudicada com relação a isso. Faça a sua denúncia, cobre que a secretaria possa exercer o seu papel, ir lá fazer a limpeza e mandar a conta para quem tem que pagar essa conta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Requerimentos ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Sem mais inscrito para uso da palavra na ordem do dia, encerra a ordem do dia e passa as comunicações partidárias.
Comunicante, senhor presidente. Comunicante, senhor presidente.
Nas comunicações, concedo a palavra ao vereador Ederson Lopes.
Nas comunicações, voltando aqui à questão do vereador Gleimo, com relação a criando inimizade, intriga aqui entre colegas, de maneira nenhuma, vereador Gleimo. Inclusive, estava conversando ali com o sargento Alberto agora. Estamos só colocando as questões que realmente é de interesse. E todos aqui, né, sabem da luta do vereador Sargento Alberto com relação ao bairro de Lourdes. Eu tenho certeza que se for feito, né, e nós torcemos para que aconteça, a questão da sinalização ali naquela entrada ali, eu tenho certeza que o mérito é do vereador Sargento Alberto. Mas aquelas pessoas que são meus eleitores pessoais, elas sabem também que eu não deixei elas sem resposta com relação ao pedido que foi feito a mim. Até porque, se um eleitor seu, ele vem depois cobrar de você, eu te fiz o pedido lá, o que você fez com relação a isso? Você não tem nenhum requerimento para apresentar, dá-se a impressão de que você tem sido um vereador relapso. Mas todos sabem aqui que o vereador Vespa da região de São João, o vereador Jackson Charles da Vila Formosa, Sargento Alberto, vereador da Vila Formosa, vereador Jérica do Bairro de Lourdes, você quer tomar, pô? Vereador Sargento Alberto do Bairro de Lourdes, vereador Gerri, lá da região do Recanto do Sol. O problema é a Alexandrina, que é dividida aqui com vários e vários vereadores, mas a Alexandrina está bem representada. Então, todo mundo aqui tem o seu setor aí característico, e todos sabem disso, do trabalho e da luta que cada vereador tem empreendido. E naquilo que cabe aos demais pares, aos demais colegas, que puderem ajudar e reforçar, nós pretendemos fazer isso. Pedrinho Porto Rico, das lotéricas Porto Rico. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar essas comunicações parabenizar essa Câmara, né, por essas três primeiras sessões do ano. Eu acho que, graças a Deus, foi muito produtivo. Todo mundo voltou com gás, com energia e vendo aí, pensando a cidade junto. Logicamente que temos os nossos impasses, mas logicamente que tudo isso é para que a cidade se torne uma cidade melhor, que ela volte, né, o que era, porque infelizmente está um pouco defasada, um pouco largada. Mas deixando isso de lado, eu quero parabenizar o nosso nobre colega aqui, novo colega, o Alfredo Landim. Não é porque da presença dele, mas foi quando eu entrei na política, foi um dos primeiros amigos, o conselheiro que sempre estava conversando. Era difícil uma noite
que a gente não se comunicava um com o outro, e sempre ele me dando conselho, me explicando como que era, porque eu nunca tinha participado de nada de coisa pública. Então, ele trouxe essa experiência lá da cidade dele de Cristalina, como ele disse aqui na tribuna, tem vários amigos, parentes que atuam na política. Então, ele para mim foi um grande conselheiro no início da minha política, quando eu me candidatei e fiquei de suplente, e sempre a gente estava em contato. Então, ele merece esse local, esse local que ele ocupou nesse dia de hoje, e que Deus possa continuar te abençoando, dando força, sabedoria, perseverança, e que você possa representar bem aquele povo que confiou o voto em você. Então, parabéns, e que Deus continue protegendo. Você não mude de personalidade, seja essa pessoa que, como eu conheci aí há 8 anos atrás, com essa humildade, com essa simplicidade, mas com coerência naquilo que você faz. Então, parabéns, e que Deus abençoe. Obrigado, presidente.
Obrigado, Vespa. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero apenas registrar aqui e agradecer a atenção do Gabriel Rebelo, o Bier, que atendeu de pronto hoje um requerimento nosso, enquanto havia a operação Tapa Buraco ali em torno da Boa Vista, Santa Isabel, em relação a uma demanda ali da universitária que já caminhava aí para aproximadamente 1 ano. Mas hoje conversamos com ele e ele imediatamente deslocou a equipe. Foi sanado um problema ali nas proximidades da Anhanguera. Agradeço a ele. E queria aproveitar também a audiência aqui. Vai cumprimentar meu filho, o Igor Gabriel, que hoje completa 19 anos, meu primogênito. Que Deus possa continuar guiando o caminho dele. Uma bênção na minha vida aí. E, por último, também dizer que nós estaremos aí em breve também honrando o compromisso de campanha, levando aos bairros aí o gabinete itinerante, né, por parte do nosso gabinete, o gabinete do vereador Jean Carlos, e nós pretendemos inclusive iniciar em janeiro, mas certamente agora em fevereiro daremos seguimento aí nessa questão e em toda a cidade, especialmente naqueles locais mais longínquos, que muitas vezes fica difícil que o eleitor venha até aqui à sede, mas nós estaremos lá para ouvir as demandas e tentar contribuir com toda a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Concedo a palavra agora ao vereador Paulo de Lima.
Primeiramente, dá as boas-vindas ao nosso querido vereador Landim, que agora faz parte dessa nova legislatura. Um abraço para ele, que ele esteja disposto a trabalhar juntamente com todos nós. Presidente e caros colegas, primeiramente eu discordar de muitos colegas sobre o assunto dos viadutos de Anápolis. Eu acho que os viadutos que fizeram em Anápolis valeu e muito. Pode ser trincheira, pode ser viaduto, pode ser o que for. Se não tivesse esses dois viadutos no centro da cidade, com certeza hoje o trânsito seria muito mais difícil. Então, resolver o problema de trânsito, isso não vai resolver no mundo inteiro. Então, infelizmente, nós temos que respeitar as obras boas feitas em Anápolis. Queira ou não queira, a obra foi feita e está aí para isso. E vai dizer que não foi bem feita ou mal feita, não interessa. Interessa que está posto aí na cidade e está resolvendo parte do trânsito em Anápolis. Então, a gente sabe disso, que tem muitas as coisas a ser feitas. O nosso querido Vespa diz aí que a cidade está abandonada. Eu também não concordo que a cidade está abandonada. A cidade tem problemas? Tem sim. A cidade está resolvendo muitos problemas no dia a dia. Os tapa-buracos estão acontecendo, as limpezas estão acontecendo. Lógico que teria que ser muito mais. Mas o vereador Pereira foi atendido, o vereador Jean foi atendido, diversos vereadores estão sendo atendidos. Então, a cidade está sendo, não é o vereador que está sendo atendido, é a população que está sendo atendida. Agora, o Frei Valdair disse que a limpeza, eu concordo que ele tem que ser, caprichar mais nas limpezas da cidade. Mas não dizer que está abandonada a cidade de Anápolis, aí é injustiça. Nós estamos aqui como vereador, então não estamos adiantando nada, vereador. Então, para que você é vereador? Se a cidade está abandonada, eu não concordo de jeito nenhum. Eu acho que os viadutos que foram construídos em Anápolis é de muito bom grado para toda a população. Você sai no Brasil inteiro, procura em Anápolis, nós temos 2 viadutos da cidade de Anápolis. É uma cidade do interior que tem 2 viadutos dentro da cidade. Então, por que é ruim? Não tem como ser ruim, gente, pelo amor de Deus. Vamos também ter mais paciência, né? Vamos concordar mais com as coisas boas. A gente pode criticar outras coisas. Vamos criticar o que não está sendo feito. Teve um candidato a prefeito aí que criticava o que era feito. O que está sendo feito, não critica. A gente critica o que não foi feito. É o correto, entendeu? Você critica o que está... Agora, o que está sendo feito, infelizmente, é isso. Vocês têm que dizer o que vão fazer, o que nós temos que fazer na cidade de Anápolis.
nós 23 vereadores vamos fazer o que vamos procurar fazer, tem que ser feito, Glemo. Isso. E outros vereadores aí. Não tem negócio de vereador de oposição, não, gente. Isso é bobagem. Nós estamos. Negócio de oposição, que vereador levou vantagem, que outro vereador. Isso é bobagem de vocês. Nós temos que trabalhar todo mundo junto, unidos, aqui nessa casa. Landim, fique tranquilo, não tem oposição, não. Aqui nós estamos todos a favor da cidade, viu? Obrigado a todos, obrigado.
Esse candidato a prefeito criticado não é o Zé de Lima, não, né?
Do Correio. Comunicando, presidente.
Obrigado, Paulo de Lima, líder do prefeito nessa casa. É, nas comunicações também, concedo a palavra ao vereador Gleimo Martins.
Landinho aqui.
Gleimo Martins abre mão da palavra e transfere ao vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. No momento eu pedi ele que citasse ao senhor a minha oportunidade de usar essa palavra. Eu queria aqui, senhor presidente, demais pares, é só levar um assunto que o comandante-geral da Polícia Militar comece a tomar conhecimento e tomar uma posição visando adequar mais a distribuição do SINVIM. SINVIM é o Serviço Voluntário da Polícia Militar, inclusive está na demanda judicial para ver a legalidade da sua permanência ou não. Porém, muitos SINVIMs que entraram ou que ingressaram na Polícia Militar residem na cidade de Anápolis, estão sendo locados para outras cidades bem longe de Anápolis. É necessário fazer esse deslocamento? Sim, porém, estão fazendo muito além do limite. Eu digo o seguinte, gente que tem em Goiânia, muitas vezes estão mandando para cá e o cara mora, e daqui mandando para Goiânia, enquanto em Goiânia tem gente lá de Aparecida que poderia estar lá mais próximo. Isso é só dando para vocês uma noção. Porque tem militares que estão aqui em Anápolis, foram deslocados em mais de 800 quilômetros. E o vencimento deste policial hoje, voluntário, ele é mínimo, ele é muito significante. Em comparação ao da ativa. Então é desproporcional. Até que se busque uma solução, eu gostaria que o comandante-geral da Polícia Militar buscasse se inteirar e viabilizar a proximidade destes com seus lares, com as suas cidades. Eu sei que não é fácil, porque a necessidade em todo o estado ela é grande. Porém, a gente tem que deparar com essa situação, está sendo abordado pelos companheiros. E muitas das vezes a gente pleiteia uma oportunidade de uma transferência ou de um retorno e a dificuldade de também receber uma resposta do comandante-geral daqueles que o representam na cidade está grande, ou nenhuma. Então eu gostaria que o terceiro CRPM de Anápolis tomasse um posicionamento, tomasse conhecimento, eu sei que tem esse conhecimento, mas buscasse uma solução. Eu ficaria muito grato como representante também da Polícia Militar, da instituição que aqui quando cheguei, né, e sou intitulado sargento da Polícia Militar, então eu vejo a dificuldade ali dentro. Então eu gostaria de usar essa palavra nesse momento para que isso pudesse ser feito através dos canais de segurança pública. E por outro lado, quando o nosso vereador Vespa citou a questão de algumas demandas ainda ficam pendentes, é porque chega até nós, é claro, talvez a gente tenha conhecimento da região norte, da região sul. Do outro lado, por que que não foi implantado o cronograma de trabalho? Que se ele ser implantado desde o ano, no início do nosso mandato, que tem um cronograma, ia passar para a gente e foi passado. Acho que alguém aqui deve ter recebido anteriormente, e tinha um cronograma que ia ser colocado, onde estaria fazendo as obras. As obras que eu digo, limpeza, recolhimento, roçagem e tudo mais. Tinha sim uma previsão de um cronograma para que isso ficasse de alguma forma esclarecido e para que o vereador não se sentisse beneficiado com as suas demandas. Então, estava sim, houve uma colocação, e eu me lembro disso. Então, por que que não faz, então? Divulgue isso aí, já não precisa nem vereador cobrar essas ações automáticas. Os secretários, as secretarias estão aí justamente para sanar, e para que deixar o vereador busque as demandas mais diferenciadas, as coisas mais consistentes. Agora, buscar, todo dia aqui, é faixa de pedestre, é roçagem, mas se faz um diferencial? Faz. Mas para nós empenharmos mais nas discussões maiores. Então eu queria só deixar esse recado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, concedo a palavra ao novo vereador Sargento Pereira.
Obrigado, meu presidente. Quero, nessa tarde aqui, parabenizar
e desejar boas-vindas, nobre vereador Alfredo Landim. Senhor Deus possa estar tomando conta do seu mandato aí. Sei que Vossa Excelência é uma pessoa que tem um trabalho social muito forte na região do senhor. Que o senhor possa ser um parceiro nosso aqui do nosso poder, que o senhor possa estar somando. Tenho certeza que o nosso poder somou muito, vai agregar bastante com a presença do senhor nessa Casa de Leis e com a saída do nosso antigo presidente para assumir a secretaria. Desejo também nosso presidente Luiz Lacerda que possa fazer um excelente trabalho como secretário de articulação política do município de Anápolis.
Obrigado.
E eu tenho um posicionamento muito sério, eu respeito o posicionamento do novo vereador, líder do prefeito, em relação aos viadutos, mas a minha posição é bem clara. Eu acredito que não tem condições de fazer uma obra sem acessibilidade. Isso aí não tem condições. Infelizmente, essas obras feitas no nosso município não contempla a realidade do século que nós vivemos. Não contempla. Foi gasto muito dinheiro e, infelizmente, a resolutividade da obra está muito aquém do que poderia ser feito. Então, eu cobro do município para que nós tenhamos um posicionamento diferenciado nas próximas obras, uma vez que temos agora uma obra de mobilidade urbana e realmente tem que ser feito uma obra futurística, uma coisa que vai ficar arcaico daqui 20, 30 anos, porque senão não compensa gastar o dinheiro da população que paga em grande carga tributária para fazer uma obra meia boca. Não dá mais para nós aceitarmos esse tipo de obra. Então é só isso e desejo tudo de bom, uma boa estada e um bom trabalho, vereador Alfredo Landim. Parabéns.
Obrigado, Sargento Pereira. E agora concedo a palavra ao nobre vereador, a primeira vez nas comunicações, Alfredo Landim. Fique à vontade, presidente. Vereador.
Eu só quero agradecer a recepção que foi dispensada para comigo, agradecer a todos, sem distinção, e eu acho que eu vou seguir o conselho do Paulo de Lima. Até agora, para mim, não tem oposição. Obrigado, viu?
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Seja muito bem-vindo a essa casa. Sabemos que o senhor vai realizar um excelente trabalho para Anápolis, particularmente para a sua região. Bom, sem mais inscrito nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a primeira semana de sessões ordinárias dessa casa e marcamos uma nova sessão para segunda-feira, às 15 horas, nesse mesmo local. Obrigado a todos. E uma boa tarde, boa noite.